Iniciávamos pelo grupo parlamentar do PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valls. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, as coisas, de facto, no Serviço Nacional de Saúde não estão a correr bem. De qualquer forma, eu gostaria de salientar as últimas palavras do Sr. Ministro, que desfez aqui alguns mitos que o Partido Socialista, durante 4 anos, ou mais de 4 anos, andaram a propagandear durante o governo PSD-CDS-PP, que era a questão da imigração em massa de profissionais, da sangria para os privados, e, de facto, o Sr. Ministro aqui desfez essas dúvidas. Mas, Sr. Ministro, a minha colega, a deputada Ângela Guerra, já referiu o grave problema da dívida no SNS e dos sucessivos não cumprimentos de compromissos de pagamento que o Sr. Ministro assumiu. Agora, todos sabemos que até os seus aliados da extrema-esquerda o reconhecem, que o acesso à saúde também não está hoje melhor do que quando os senhores foram para o governo. E, com efeito, todos os dias sabemos de casos, e são noticiadas, situações de dificuldades de acesso das pessoas ao SNS, principalmente no caso dos hospitais. Eu podia dar-lhe aqui inúmeros exemplos de pessoas, centenas de dias à espera por uma consulta, como o fiz na sessão plenária do passado sexta-feira, mas não valeria a pena, porque o país ficou a saber que esses casos, por si, são pormenores e não retratam a realidade geral. Por isso, vale talvez a pena ir ao portal do SNS e verificar, por exemplo, o número de doentes inscritos no SIGIC aumentou de 192 mil em novembro de 2015 para 225 mil em novembro de 2017. Um aumento de 17%, que representa mais 33 mil pessoas em espera, Sr. Ministro. E não diga como tem feito, aliás, como também a bancada do PS ainda agora o fez, que isso tem a ver com o aumento do acesso, porque apenas uma parte desse aumento se deve a novas entradas em lista de espera. E por isso pergunto, Sr. Ministro, quantas destas mais 33 mil pessoas em lista de espera resultam de efetivas e verdadeiras novas entradas no sistema. Aliás, no que se refere ao tempo médio de espera dos doentes para serem operados, o seu governo tem um resultado muito pouco honroso, Sr. Ministro. É o de ter a maior média de espera desde 2010. Segundo o relatório de acesso aos cuidados de saúde, relativo ao ano 2016, que o seu governo, aliás, apresentou com algum atraso e por isso não pôde ser devidamente escrutinado no Parlamento, o tempo médio de espera para cirurgia em 2016 era 3.1 meses, por comparação com os 2.9 meses registados em 2015. Igualmente, se verificou com o atual Governo um aumento da percentagem de utentes inscritos para a cirurgia que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida, qual passou de 12% em 2015 para 15% em 2016, o que corresponde à maior percentagem de inscritos que ultrapassam os tempos máximos de espera garantida desde 2013. Aliás, também o Tribunal de Contas nos dizia que em 2016 existe uma degradação de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que disse há pouco de que é reconhecido de forma unânime que não há uma degradação de acesso, eu pergunto, Sr. Ministro, se consegue aqui desmentir o Tribunal de Contas relativamente a esta questão. Depois, Sr. Ministro, eu o que lhe queria perguntar é se continua a defender que o acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que em 2015. Pergunto-lhe que objetivos tem agora para a percentagem de consultas dentro dos tempos máximos de resposta garantida para este ano. Pergunto-lhe se tem a coragem de dizer aos cerca de 30 mil doentes que não foram transferidos para unidades que os podiam ter operado, que o seu acesso melhorou com as suas políticas. E pergunto-lhe, finalmente, se tem a coragem de dizer que o Tribunal de Contas se enganou quando concluiu que o acesso ao SNS se degradou nestes 2 anos. Uma outra questão, Sr. Ministro, em março de 2016, afirmou que pretendia reduzir o número de urgências em 225 mil relativamente a 2015, com o objetivo de as limitar a 5,9 milhões de episódios. Ao invés disso, em 2016, as urgências atingiram os 6,4 milhões, ou seja, mais 500 mil do que o número que o senhor se tinha comprometido, o que representou um desvio de 8,7%. E por isso pergunto-lhe se em 2017 atingiu os objetivos da redução dos atendimentos na urgência que tinha prometido para 2016. E, finalmente, Sr. Ministro, para terminar, relativamente ao concurso dos médicos. Nós, naturalmente, ficamos bastante agradados com a notícia que o Sr. Ministro aqui trouxe de que o despacho iria ser assinado, ou irá ser assinado, hoje à tarde, mas há uma outra questão que nos preocupa. Normalmente, há dois concursos para a colocação de médicos, destes médicos recém-especialistas, durante um ano, que é, normalmente, em maio e em outubro. Nós estamos, neste momento, é quase em março, o despacho vai ser dado hoje, e os concursos que deveria ter sido aberto em maio do ano passado vai ser aberto agora. O que lhe quero perguntar, Sr. Ministro, é se se compromete que irá abrir em maio deste ano, em maio de 2018, daqui a 3 meses, se vai abrir normalmente o concurso para a colocação dos médicos recém-especialistas este ano. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós iniciamos hoje a nossa ordem de trabalhos, antes da vinda do Sr. Ministro, com um requerimento do PSD que chamava à Comissão de Saúde o Sr. Ministro das Finanças. Nós, Partido Socialista, achámos um exercício recambolesco do PSD, porque repare, se o Ministro das Finanças tivesse que vir a todas as comissões transversalmente, que tivessem dupla tutela, dificilmente conseguiria sair daqui das diferentes comissões, e obviamente que o faria no exercício do seu dever e responsabilidade, mas seria de facto muito difícil do ponto de vista operacional. Mas agora entendemos porque é que isso aconteceu. É que a senhora deputada Ângela Guerra, há pouco, tal como não entendia a diferença entre administradores hospitalares e diretores de serviço, isso até se compreende, porque a senhora deputada não tem vivência hospitalar, também tem alguma dificuldade a entender a diferença entre Ministro das Finanças e Ministro da Saúde. E portanto, senhor Ministro, é muito natural que isso aconteça, e nunca no anterior governo, e há pouco recordei-lhe alguns despachos, o despacho 1747 2014, o despacho 12.083 de 2011, o despacho 10.220 de 2014, nunca nessa altura, no anterior governo, o Sr. Ministro das Finanças foi chamado à Comissão de Saúde, nunca houve essa preocupação por parte do governo PSD-CDS. E, portanto, eu acho que é uma boa... Sr. Deputado, permite-me... É uma boa altura... Sr. Ministro, é uma boa altura, provavelmente, para desmistificar um pouco esta distorção que o PSD tem feito desta matéria e que só serve para ter manchetes de jornais para depois a senhora deputada Ângela Guerra ter em cima da bancada. Ora, não vale a pena. E é preferível que o senhor Ministro, de uma vez por todas, consiga, de facto, desmistificar este tipo de asserção da senhora deputada Ângela Guerra e do Partido Social Democrata. Bom, mas, senhor Ministro, vamos ao que interessa. De facto, o Partido Socialista e o Governo, no seu programa, têm sublinhado a importância do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos bem o estado em que encontrámos o Serviço Nacional de Saúde em 2015. Aliás, o deputado Luís Valles, deixe-me dizer-lhe que, se de facto as listas de espera estão como estão, é porque a oferta é muito maior, o acesso é muito maior e as pessoas procuram muito mais. Hoje são muito mais operados e, portanto, ao Sr. Deputado, a confiança dos portugueses no SNS é completamente diferente daquela que era em 2015. Mas olha, eu podia
Senhores
continuar...
Deputados, Sr. Deputado António Salles e a Sra. Deputada Maria Antónia, eu pedi aos seus deputados deixassem concluir o Sr. Deputado António Salles para podermos ouvir o que ele nos tem a dizer, e com toda a calma e com toda a ponderação, porque senão não conseguimos, e é inviável estarmos aqui a fazer qualquer audição e não conseguimos ouvir as perguntas, não conseguimos fazer nada e estamos aqui parados. Uma coisa é usar partes parlamentares que são possíveis, são úteis, são bons e são normais. Outra coisa é constantes a partes que prejudicam quem está a falar. Portanto, pedia que os apartes fossem feitos normalmente, sem problemas nenhums, mas que não fossem consecutivos. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado. Descontarei este tempo desta minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Por isso, este Governo, Sr. Ministro, desde que tomou posse, tem dado cumprimento ao seu programa. Garantiu, como disse muito bem, mais acesso aos cuidados de saúde, com a redução global das taxas moderadoras, com a redução dos encargos dos utentes com os transportes não urgentes, com a redução dos encargos com os medicamentos e com o aumento da cota de genéricos. É importante recordarmos e repisarmos estes processos, porque é muito importante. A maior aprovação dos medicamentos inovador, desde sempre. A criação dos centros de contacto SNS 24. A introdução do princípio de livre acesso dos utentes. A eliminação das restrições de acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Para somar algumas coisas àquelas que o Sr. Ministro há pouco disse. O maior reforço nos cuidados primários. Muito obrigado, Sr. Presidente. O maior reforço nos cuidados primários de saúde, 94% da população com médico de família, mais 500 mil pessoas, mais consultas médicas, mais 5 dezenas de centros de saúde com saúde oral, maior qualificação de respostas de centros de saúde com psicólogos, nutricionistas, meios complementares de diagnóstico, mais 20 mil cirurgias, ao total, mais 20 mil cirurgias, não se esqueça disso, mais 200 mil consultas, melhor taxa de monitorização de sempre, melhor taxa de transplantes de sempre, esqueceu-se disso. Maior reforço dos cuidados continuados, etc, etc. O reforço dos profissionais de saúde, tudo aquilo que há pouco o Sr. Ministro e já várias vezes repisámos. Mas, Sr. Ministro, eu acho que nós, de facto, também, todos estes à partes, temos que, de facto, fazer exercícios de introspeção reflexiva, séria, do ponto de vista honestos, intelectualmente, e com a humildade democrática que há pouco o Sr. Ministro referiu. Eu penso que, de facto, muito temos feito ao longo destes 4 anos, mas penso que nesta segunda metade da legislatura é muito importante que, de facto, que as pessoas, quando vão aos hospitais, digam sim. Os hospitais estão a funcionar melhor, sim. Os serviços de urgência estão a funcionar melhor. É muito importante, de facto, que continuemos a insistir neste nosso trabalho de funcionalizar o setor público, não só a nível da saúde, como todo o setor administrativo do Estado. É muito importante, muito importante. A questão das contestações dos profissionais, que, de facto, temos de uma forma séria ido ao encontro dessas expectativas num exercício de responsabilidade. A questão dos investimentos é muito importante. Portanto, os investimentos que ficaram degradados e depreciados de 2011 a 2015, temos de facto de os recuperar. É preciso o maior investimento. De facto, já este ano no orçamento foram alocados cerca de mais de 100 milhões de euros de investimento. O esforço que se tem feito na área da doença crónica, e aproveito para lhe perguntar como está a evoluir a questão, nomeadamente dos diabéticos, como está a evoluir a questão da resolução que foi aqui aprovada por unanimidade na Assembleia República. E para terminar, ao Sr. Ministro, até para não ir muito além do tempo, mesmo com a tolerância que tive, eu gostava de dizer que, de facto, com atraso ou não, os problemas estão a ser resolvidos. E é essa a grande diferença, Srs. Deputados. É essa a grande diferença. É que, na altura, os problemas não eram resolvidos. Agora os problemas estão, de facto, a ser resolvidos. E, Srs. Deputados, o PSD continua a correr atrás do prejuízo que deixou. Continua a correr atrás do prejuízo que deixou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faz favor, tem uma interpelação à mesa sobre o que figura regimental.
Sr. Presidente, defesa da honra.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas tem de ser mesmo defesa da honra.
É defesa da honra, Sr.
Presidente. E rápida e concisa e direta.
E está gravado e, portanto, não terei que reproduzir as palavras do Sr. Deputado António Salles, por quem eu tenho muito apreço e simpatia até. Mas eu até tenho aqui a minha intervenção escrita e era o que faltava, Sr. Presidente, se agora nesta comissão parlamentar só pudessem estar médicos sentados. Eu reconheço que, efetivamente, o senhor está habituado a andar em hospitais, mas há outros deputados que estão qualificados de outras formas para também estar aqui com todo o direito que lhes assiste. E, portanto, vir para aqui o senhor dizer que eu me equivoquei a dizer que não tinham sido os administradores hospitalares e sim diretores de serviço admitirem-se hoje no Algarve, efetivamente tem correspondência com a realidade.
Ó,
Sr. Presidente, está bem, mas deixe-me terminar, se faz o favor. E eu reproduzo-lhe, se quiser, senhor deputado, também todas as outras entidades que eu disse que vinham dizer que não aderiam à realidade do Sr. Ministro, porque são várias as entidades a queixarem-se e a contestar. E, portanto, quando eu falo nos administradores hospitalares, nos sindicatos e noutras ordens, depois faço referência à notícia de lá debaixo do Algarve. Mas não quero com isso dizer, Sr. Deputado, e nem lhe admito que me venha para aqui dizer que eu não sei distinguir entre um administrador hospitalar e um diretor de serviço. Sr. Deputado, tenho-lhe muito respeito. Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. É um direito que
me assiste. Não vale a pena, é um direito, mas tem de ser a defesa da honra e não fora da defesa da honra.
Sr. Presidente,
não é fora da defesa da honra, faz favor.
É, Sr. Presidente.
Então conclua, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, com todo o respeito que o senhor me merece, tenho tanto direito, eu, licenciada em Direito, ou em Psicologia, ou em Farmácia, ou em Engenharia Mecânica, em estar aqui sentada, como com o senhor deputado que anda todos os dias nos hospitais e, portanto, tem muito mais capacidades que os outros para distinguir entre um administrador hospitalar e um diretor de serviço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Senhora deputada Maria Antónia, se o Sr. deputado António Salles pode pedir e tem voz quando quiser. Mas não pedi, mas não ouvi. E, portanto, não precisa estar a pedir. Quando quiser, carrega no botão e pede a palavra. Não é preciso 10 pedirem a palavra. Desculpe lá. Mas não vale, mas não ouvi sequer. Portanto, o Sr. deputado António Salles repete novamente e diz: Sr. Presidente, Quero usar o direito de resposta. Tenho o direito de resposta e acabamos este assunto. Faz favor, Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa se ofendi, mas não era de facto isso. Eu tenho muita honra em ser profissional de saúde, em andar nos hospitais. Aliás, como profissional de saúde, não queria contribuir para esse seu stress. Pelo contrário, Sra. Deputada, pelo contrário. Eu peço imensa desculpa se ofendi, mas não era essa. Estamos em debate político. Isto é um debate político, não é para ofender ninguém. Mas isto não ofendi, Sra. Deputada. Peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos aqui o nosso debate. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez. Na primeira ronda colocamos a questão do regime de internato médico. Percebemos que temos divergências para com o Governo e por isso faz sentido a apreciação parlamentar que já entregamos e que possibilitará à Assembleia da República fazer a discussão desse regime, e para o Bloco de Esquerda nós não queremos menos do que a garantia de que todos os médicos podem aceder à especialidade e, portanto, que se promova a especialização dos médicos para depois uma futura contratação para o Serviço Nacional de Saúde. Mas dizia o Sr. Ministro na primeira ronda e sobre o atraso nos concursos para a contratação de médicos recém-especialistas que existem alguns mitos sobre a fuga para os privados, etc., e que era interessante fazer uma análise nominal do que realmente aconteceu. Nós estamos de acordo com isso. E estamos disponíveis também para participar e acompanhar realmente se o atraso nos concursos levou a que o SNS perdesse ou não profissionais. Mas creio que o Sr. Ministro poderá já, por exemplo, abordar a questão do concurso de setembro passado sobre os médicos de família. 291 terminaram a sua formação em abril de 2017, abriu o concurso em setembro, mas só foram contratados 238. E, portanto, há aqui mais de 50 médicos de família que terminaram a sua formação, mas que não concorreram nem foram contratados. E, portanto, creio que aqui já dá para perceber se o atraso nos concursos, porque este também teve atraso, terá desincentivado a permanência destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde ou não. Queria ainda abordar uma outra questão que, aliás, já colocamos na sexta-feira passada no debate em plenário, que tem a ver com a contratação e com as autorizações para a contratação. Ao contrário daquilo que foi dito no plenário pelo Sr. Ministro, nós continuamos a ter informações, a receber informações de várias unidades locais de saúde e de vários centros hospitalares que grande parte dos pedidos de autorização para a contratação de profissionais vêm indiferidos e que outros que não vêm indiferidos têm atrasos na sua resposta. Seja atraso por parte da tutela, seja atraso por parte do Ministério das Finanças, globalmente tem atraso por parte do Governo. Ainda nas jornadas parlamentares que o Bloco de Esquerda realizou ontem e antes de ontem em Leiria, isso foi, mais uma vez, reiterado na visita ao Hospital Santo André em Leiria. Ainda há pouco tempo estivemos no Hospital Santiago de Cacém, onde mais uma vez nos foi reiterado isso e, portanto, o Sr. Ministro disse que em janeiro, a partir de janeiro deste ano, as coisas estavam resolvidas, não estão resolvidas e continua a haver indiferimento de autorizações para a contratação de profissionais. Certamente que isto depois tem reflexos gravíssimos no Serviço Nacional de Saúde e, se calhar, um dos reflexos, enfim, mais visíveis é exatamente o que está a acontecer no Algarve. Em março de 2016, o seu Ministro da Saúde dizia que queria que os problemas do SNS no Algarve ficassem resolvidos até maio desse ano, maio de 2016. No final de 2016, em dezembro, demitiram-se os diretores de Serviço Centro Hospitalar do Algarve. E agora temos a notícia de mais 3 diretores demissionários. E, portanto, há efetivamente um investimento insuficiente neste centro hospitalar. E não se compreende que perante as notícias de falta de profissionais, de sobrelotação, de falta de capacidade para dar resposta à procura, decorrente da falta de profissionais, certamente, haja e continua a haver atrasos no concurso para médicos especialistas, porque não é verdade que o atraso não tenha impacto nenhum, porque eles depois, os médicos, não são colocados onde realmente são necessários, ficam onde foram formados, e, portanto, o Algarve, certamente, que sofre bastante com isto, e, para além disso, sofre também com a não contratação dos profissionais que são necessários. E aquilo que se pergunta é, o Sr. Ministro queria resolver os problemas com que se bate o Serviço Nacional de Saúde no Algarve em maio de 2016, vamos já quase em maio de 2018, portanto já quase que passaram 2 anos e os problemas agudizam-se no Algarve. E quais são as medidas que estão efetivamente pensadas para resolver os problemas não só no Algarve, mas em todo o país? E se de uma vez por todas nós vamos ter garantias e práticas no terreno de autorização, de contratação de todos os profissionais que são necessários no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a respectiva equipa aqui presente. Pedir desculpa por ter estado ausente, porque estava a assegurar uma outra comissão. Mas indo então diretamente aos assuntos, que são 2 que eu gostaria de tratar nesta ronda. E faço já um anúncio, que é para irmos tempo de preparar a resposta. Um tem a ver com a hepatite C, outro tem a ver com a ADSE. No caso da hepatite C, o que acontece é que o financiamento dos custos das terapêuticas pela ACSS aos hospitais era até aqui pelo seu valor integral e passou em 2018 a ter um valor fixado em 6.922 € por tratamento. Foi-nos transmitido que esta alteração pode levar à consequência de não ser possível a eliminação da hepatite C com que o Estado português se comprometeu internacionalmente, porque acaba por dar incentivo aos hospitais para adiar tratamentos, para não tratar doentes com hepatite C, ou pelo menos não tratar os casos mais complexos. E a resposta dos diferentes hospitais tem sido real. Foi-nos transmitido, por exemplo, que há, de facto, já agora, em fevereiro, hospitais a restringir o tratamento de doentes com hepatite, que desde o início do ano até à data de hoje os hospitais terão deixado de adquirir novos tratamentos para a hepatite C, estando a aguardar a publicação de uma circular conjunta entre a ACSS e o Infarmed a explicar como é que então devem funcionar neste novo processo. No fim de semana passada, a SOS Hepatites teve o seu congresso, anunciou que considerava a situação grave, até seguindo uma sugestão do Sr. Ministro sobre uma outra situação, mas análoga, se constituiria então como assistente junto à ACSS para acompanhar o tema, e fizeram até referência a 2 doentes seguidos pela Associação Ares do Pinhal que terão morrido em 2017 enquanto aguardavam tratamento. Ao final, também segundo a informação que conseguimos coligir, no final de dezembro de 2017 estavam pendentes 623 doentes, aos quais já tinham sido atribuídos números de compromissos pela ACSS, mas que ainda não tinham sido autorizados pelos respectivos hospitais. E no caso concreto das PPPs, e especificamente no caso da do Hospital Beatriz Ângelo em Louros, os doentes da hepatite C estão neste momento num limbo, porque estão sem comparticipação, uma vez que o hospital não tem contrato de programa especificamente para esta área, e portanto foram pedidos esclarecimentos à ACSS e a ARS da Lisboa e Val do Tejo, que não obtiveram resposta ainda e, portanto, têm, salvo erro, 4 casos que estão neste limbo, um dos quais era tão urgente que, um quinto era tão urgente que, entretanto, o hospital deu persecução. E, portanto, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se confirma que este é o teto máximo que agora foi fixado e porquê é que não foi mantido o financiamento integral do tratamento como até aqui, se tem conhecimento que há hospitais a restringir o tratamento de doentes de hepatite C, e quantos pedidos é que estão pendentes neste momento? se tem também conhecimento de que houve estes dois casos a lamentarem de doentes que morreram enquanto aguardavam o tratamento. E o Sr. Ministro, como sabe, e lembramos-nos todos, durante o governo PSD-CDS conseguiu-se com muito esforço, depois de uma situação de negociação muito difícil, a com participação integral do tratamento para a hepatite C. E a pergunta é, será que depois de tudo isto e todo este caminho vamos ter novamente aqui na Assembleia da República doentes a pedir para terem tratamento? Outro tema, a ADSE, eu ouvi o Sr. Ministro há bocadinho fazer três afirmações sobre a ADSE. Disse que a ADSE tem autonomia, em resposta ao Partido Comunista Português, tem autonomia, mas tem dois legais de direção que são nomeados por si. Tem um Conselho Geral de Supervisão, é verdade, mas não é vinculativo. E está a fazer as suas escolhas, disse o Sr. Ministro, e penso que está a fazer bem. Eu sei que o está a fazer exatamente agora. Está a haver exatamente agora uma reunião da ADSE com os prestadores privados, com os operadores privados. Tenho dúvidas que o esteja a fazer particularmente bem e explico porquê. Versão dos factos muito sintética, porque não tenho muito tempo. Houve uma decisão unilateral, opaca, da direção da ADSE de fazer um corte cego que gerava mais ou menos uma poupança na ADSE de 40 milhões de euros em sobre tabelas que não têm uma revisão há 20 anos, e essa negociação, essas novas tabelas, não foram comunicadas aos prestadores. Bem sei que é um regime de adesão, mas seria de bom tom fazer essa comunicação. Essas novas tabelas entrariam em vigor em 1 de fevereiro. Houve uma tensão durante o mês de janeiro muito aguda e entrou-se finalmente num processo negocial. O Sr. Ministro teve uma intervenção durante esse processo, veio dizer várias vezes, vou usar a expressão de pôr água na fervura, dizendo que havia tempo para fazer as negociações e que decorriam no espírito da normalidade. Em nenhum momento deste processo, desta tensão, me parece ter sido feita uma análise sobre aquilo que é melhor para os beneficiários, do ponto de vista das tabelas, se elas neste momento são equilibradas para os beneficiários e se um corte cego é aquilo que melhor os ajuda. Também não se percebe porque é que elas não convergem finalmente com a tabela das ordens dos médicos. E se este corte vem resolver exatamente que problema, que também ainda não se percebeu. E o Sr. Ministro, parece-me que a tensão se mantém, aliás as notícias de hoje dão conta de que os prestadores continuam a dizer, os prestadores privados genericamente são mais ou menos 1.400, claro que há um grupo mais forte de representantes, dizem que as negociações não estão a correr bem e dizem que é real a possibilidade de saída, de desvinculação da convenção. E o que é que isso tem de consequência, por absurdo, se isso acontecesse? Eventualmente não é tão absurdo assim. De um dia para o outro, os beneficiários da ADSE, 1,3 milhões de funcionários públicos, famílias e pensionistas, de um dia para o outro podiam não ter o seu médico que os acompanha regularmente, dirigir-se ao hospital e afinal já não têm o seu médico. Ou então podem não vir fazer exames, colonoscopias, endoscopias, de um dia para o outro. Senhor Ministro tem consciência com certeza disto. E num espaço de tempo curto, o SNS também teria que ser dotado pelo menos dos 600 milhões de euros que custam os cuidados de saúde deste grupo e que passariam a ser prestados pelo SNS. Portanto, Sr. Ministro, eu sei que isto está a ser negociado, sei que o Sr. Ministro não tem intervenção praticamente direta nessa negociação, mas sei que a tutela tem sobre a ADSE uma orientação política, essa sim, vinculativa. E pergunto, vai exercê-la e vai exercê-la em que sentido? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Ramos, mas eu gostava só de lhe dar uma pequena palavra. Eu sei que é a última vez que está connosco, que vai intervir mais duas vezes, esta e depois na terceira ronda, mas como Presidente da Comissão não queria deixar, sei que vai sair deputado, mas não queria deixar de agradecer todo o contributo que deu aqui à Comissão. Muitas vezes esteve aqui connosco, esteve aqui, que ajudou-nos também e contribuiu para o debate de forma positiva e, portanto, não queria deixar de deixar esta referência e de lhe agradecer todo o contributo que deu para que nós pudéssemos aqui, durante todo este tempo, e este tempo esteve aqui como deputado, pudéssemos também ter durante as nossas discussões, ter uma melhor legislação, pudéssemos ter uma melhor discussão também com o seu contributo e com o contributo do PCP. Portanto, não queria queria deixar, além de ser alentejano como eu sou, não queria deixar de ser também este, no fundo, este elogio, que é, além de sermos de pontas opostas ideologicamente, mas não quero deixar de registar todo o trabalho e todo o contributo que deu a esta Comissão de Saúde e, portanto, só me resta agradecer e dar-lhe a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu sou de Porto Alegre, ele é de... Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palavras simpáticas. Vai ser uma transferência direta entre a discussão da política de saúde e a prestação de cuidados de saúde.
É verdade.
Já a partir da manhã, agradeço as palavras muito simpáticas. Senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado, gostava de, Sr. Ministro, antes das questões que lhe queria colocar, o Sr. Ministro respondeu à intervenção do PCP com a questão do discurso da realidade, até corrigiu o PCP. Eu gostava de dizer que os dados que o PCP apresentou relativamente à transferência de pagamento, àquilo que são o peso dos pagamentos do público e do privado, estão na conta satélite do INE. O PCP costuma ter algum cuidado nos números que apresenta, habitualmente não usa a comunicação social para esses números e por isso são dados da conta satélite que lá estão. O mesmo que gostávamos de dizer que, do ponto de vista da ADSE, os montantes que estão referidos não incluem as comparticipações com medicamentos, apenas prestações. Já agora que falamos da ADSE, era importante perceber porque é que se está a pressionar para o alargamento da ADSE. O PCP tem vindo a colocar diversas preocupações com o Serviço Nacional de Saúde, tem vindo inclusivamente a apresentar iniciativas legislativas. Discutiremos uma iniciativa legislativa do PCP já no dia 8 de março sobre um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, porque entendemos que em situações extraordinárias deve haver medidas extraordinárias para a sua resolução. Gostava de colocar aqui algumas perguntas sobre a questão dos cuidados de saúde primários e começava pela questão da humanização dos serviços. É muito comum falar-se em números, o Sr. Ministro também fala muitas vezes em números, é os números das consultas, os números das intervenções cirúrgicas, os números dos atos, os números dos profissionais, mas o que nós sabemos muitas vezes é que para cumprir estes números e tendo em conta aquilo que é a dificuldade e as carências de profissionais, há uma pressão para os números e isso, logicamente, pode colidir com aquilo que é a atenção e a dedicação que é colocada em cada caso e em cada doente. A qualidade da relação terapêutica não é possível aferir pelos números e temos preocupação com esta questão. Do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, há esta questão dos profissionais, eram mais de 1 milhão de portugueses em 2015 que não tinham médico de família. Neste momento, no final do ano passado, terá reduzido para 700 mil o número dos que não o tinham, mas isto é uma abordagem apenas do ponto de vista dos médicos, que é muito significativa, tem peso, mas há um conjunto de outros profissionais de que os serviços estão carenciados. Por exemplo, é curioso ver que uma das queixas mais comum na relação dos utentes com os centros de saúde é que não conseguem ter contacto telefónico com os seus centros de saúde. Isso é muito comum. E isso denota uma carência de assistentes operacionais muito grande, nem sempre têm a visibilidade que têm outros profissionais, mas que é uma carência séria. Depois, em termos de... Há outros profissionais, por exemplo, os enfermeiros. Já se falou aqui hoje na questão do enfermeiro de família. O Sr. Secretário de Estado falou no trabalho que estava a ser feito com a ordem dos enfermeiros, mas é preciso... É um objetivo do Governo, a implementação do enfermeiro de família. Por isso é preciso... Esta legislatura está-se a aproximar do fim, perceber o que é que está previsto e que números é que podemos contar até ao final da legislatura, ultimamente esta matéria. Há depois os outros especialistas nos cuidados de saúde primários, nomeadamente saúde oral e saúde visual, que há experiências pela primeira vez e é preciso garantir o seu alargamento. Há a questão dos psicólogos, que são em número muito, muito insuficiente. 230 psicólogos, quando há pelo menos 300 conselhos e um número muito maior de centros de saúde. Só no Alentejo são 22 psicólogos. Há quase 50 conselhos e por isso denota aqui aquilo que é esta dificuldade. Outro problema tem a ver com os rastreios. Tem havido algum alargamento nos programas de rastreio, isso é importante, mas há diferenças regionais muito acentuadas que é preciso esbater. Por exemplo, na região de Lisboa e de Val do Tejo, há muita dificuldade no acesso a rastreios do colo ou do útero, do colo e do reto, e em alguns casos há mesmo dificuldades de respostas. É preciso também depois cuidar para que os cuidados de saúde primários também possam ser reforçados com meios de complementares de diagnóstico. Essa era uma questão que também consideramos importante, e nomeadamente a qualificação dos cuidados de saúde primários era fundamental, nomeadamente entendo o PCP que era importante lançar experiências piloto em áreas como a saúde mental, a obstetrícia e ginecologia, a pediatria, no âmbito dos cuidados de saúde primários, para que os cuidados de saúde primários definitivamente sejam dados passos que possam ocupar aquilo que é o lugar que eles precisam ter no âmbito daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se me permitirem, eu começava por este ciclo de respostas, justamente pelo PCP e pelo Sr. Deputado João Ramos, e associando-me em absoluto às palavras do Sr. Presidente. Foi, de facto, para nós muito agradável e muito útil tê-lo como interlocutor enquanto deputado da Assembleia da República integrado no Grupo Parlamentar do PCP. Desejar que o seu retorno à prestação direta sirva também, como fez aqui, no plano político, faça agora, no plano da assistência, a valorização do SNS. Sr. Deputado, a questão dos cuidados de primários, como referiu, e referiu vários aspectos que me parecem muito importantes, tem sido ao longo dos últimos 20 anos central nas políticas públicas no setor da saúde, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. Nós percebemos bem que apenas uma densificação e uma qualificação desta rede, de uma rede de proximidade, pode garantir que os hospitais funcionam melhor, que as famílias têm as respostas adequadas e que os níveis e os resultados em saúde melhoram. E foi por isso que ao longo destes 2 anos nós temos feito um esforço muito grande, traduzido aliás neste projeto que temos em curso neste momento, o SNS Mais Proximidade, de considerar que o investimento nessa área é um investimento central. Comecemos então, se me permite, pelas infraestruturas e equipamentos. Fazer até ao final desta legislatura intervenções em que, na sua esmagadora maioria, são construções novas de centros de saúde, cerca de 113, permitirá que eles estejam desenhados e dimensionados para aquilo que o Sr. Deputado referiu como unidades que são acolhedoras, e não apenas para os utentes, para os cidadãos, mas acolhedoras para os profissionais, que tenham as diferentes valências ao nível técnico, os espaços, as condições de conforto e de segurança que se impõem. Depois da execução deste programa de cerca de 113 centros de saúde novos, a rede ficará, do ponto de vista infraestrutural, altamente qualificada. Faltam também viaturas. Há por todo o país ainda carências que nós temos identificadas, que estamos, penso que finalmente, neste primeiro semestre, em condições de ir suprir, que tem que ver com o facto dos profissionais, para se deslocarem ao domicílio, para fazerem trabalho na comunidade, precisarem de ter meios de deslocação e que, em alguns pontos do país, são manifestamente insuficientes. Foi por isso também, Sr. Deputado João Ramos, e permita-me que repita, que nós procurámos agilizar com a máxima energia o concurso dos 774 enfermeiros que tinham vontade profissional de ir para os cuidados de saúde primários, e não por fuga, mas apenas porque eles encontram nos cuidados de saúde primários uma oportunidade de realização da sua profissão e pela competência que trazem, pela experiência acumulada, quer individualmente considerada, quer do ambiente onde trabalharam nos hospitais, por uma valorização sem precedentes da componente enfermagem nos centros de saúde e nos cuidados de saúde primários. E é por isso que o Sr. Sá também aqui disse que, sendo complexa o processo da criação destas especialidades de enfermagem, ela está a ser agilizada do lado do Governo para que também no primeiro semestre o documento que nos foi remetido pela Ordem dos Enfermeiros tenha uma resposta, que seja uma resposta adequada, construtiva e que possa recuperar algum do tempo perdido que aqui existe. É também por isso, Sr. Deputado, que nós hoje temos mais psicólogos e mais nutricionistas nos cuidados subprimários e vamos ter mais até ao final do ano, como sabe, até pela inscrição no orçamento, na lei do orçamento, de recrutamento adicional. É por isso também que estamos a apostar no aumento da resolutividade. Saúde oral, uma novidade absoluta que está a gerar um grande nível de satisfação por parte dos cidadãos e dos utentes que a estes cuidados têm acesso. um forte investimento também na saúde visual e o maior e o mais amplo programa de rastreios a nível nacional. Mas, Sr. Deputado, não é suficiente ainda. Nós estamos estamos a meio da trajetória, como nós temos referido. Apetecia-me, aliás, dizer, parafraseando um político muito relevante na história da democracia portuguesa, deixem-nos trabalhar, porque no final da legislatura nós teremos todos estes indicadores e todas estas áreas de intervenção muito qualificadas. O programa de rastreios tem sofrido um impulso brutal. Na área de Lisboa e Vale do Tejo, que era uma área muito atrasada, nós estamos a recuperar esse tempo perdido. O Sr. Deputado tocou num assunto que é crítico, que é o acesso telefónico aos cuidados de saúde primários. A maior parte dos centros de saúde deste país têm centrais telefónicas obsoletas, disfuncionais, e é por isso que neste momento a SPMS está a organizar e finalizar um concurso nacional para que haja, com a nova formulação da RIS, da Rede Informática da Saúde, um sistema nacional simples, prático, que permita que todos os profissionais possam usar com facilidade o acesso telefónico, em articulação com o Centro de Contacto, com o SNS 24, cujo sucesso é hoje indesmentível. Subidas de 30% na utilização, níveis de satisfação enormes no acesso a este Centro de Contacto, especializado e gerido, como sabe, por profissionais, na sua esmagadora maioria, profissionais de enfermagem treinados e competentes nesta área. O Sr. Deputado falou que reduzimos de mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família para cerca de 700 mil no final do ano passado. Temos agora, com os 110 vagas que foram abertas, estamos na expectativa de que estes médicos rapidamente entrem em funções e teremos um ganho adicional de mais 100 e muitos portugueses que terão acesso a médico de família. Chegaremos ao final do primeiro semestre com praticamente 94% a 95% dos portugueses cobertos com médico de família. E queremos manter o objetivo que afirmámos no princípio da legislatura de que em outubro de 2019 todos os portugueses terão, se assim o desejarem e quiserem, acesso a um médico de família. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, vejo que as negociações com a ADSE são acompanhadas por si em tempo real. Tem nesse aspecto está privilegiada no acesso à informação, porque eu estou aqui, nem sabia que estava a haver uma reunião e nem sabia se estava a correr bem ou se estava a correr mal. Os seus canais são, de facto, canais privilegiados. Aliás, o que tem, aliás, prejudicado a negociação da ADSE com os parceiros, com os prestadores privados, tem sido esta, eu diria, excessiva tendência de os negociadores transmitirem para fora o que está a passar na negociação, seja sobre informação para a comunicação social, sobre artigos de opinião que vão publicando. Agora, há uma coisa que lhe garanto, senhora deputada Ana Rita Bessa. O Estado tutela a ADSE, em termos administrativos, por uma dupla tutela, Ministro da Saúde e Ministro das Finanças. Não interfere, nem dá ordens, nem dá recados ao Conselho Diretivo. O que diz é que deve ser perseguido o interesse público, ou seja, se há fraude na ADSE, não deve haver fraude, se há negligência na utilização dos recursos dos funcionários públicos, não deve haver, e há claramente uma orientação que foi dada ao Conselho Diretivo que tem que haver bom senso e tem que haver um espírito de aproximação entre o interesse das partes para que, se não se conseguir fazer tudo agora, se possa fazer daqui por 2 meses, 3 meses, e eu sinto da parte dos operadores privados grandes e dos pequenos que têm relações com a ADSE, esse espírito de abertura de perceberem que a ADSE tem que se modernizar na sua relação, na transparência, na transformação digital, na melhoria do acesso, mas tem que pagar aquilo que deve pagar nas condições que pode e não deve naturalmente pactuar com práticas que sejam inadequadas e erradas, e mantenho a minha convicção de que nas próximas horas, próximos dias, nós teremos um acordo, não sendo um acordo ideal, é o acordo possível para continuar a trabalhar daqui para a frente com toda a seriedade e lealdade entre as partes. A senhora deputada veio depois falar, Ana Rita Bessa, veio falar da questão da hepatite C. E fez bem, senhora deputada, porque se há coisa que nós temos orgulho, um grande orgulho neste governo em matéria de políticas públicas, é a maneira como nós montámos o dispositivo de resposta aos direitos de acesso à inovação terapêutica. E repare, senhora deputada, nós em 2 anos e pouco aumentámos de 5 mil tratamentos para 18 mil tratamentos. E repare também, senhora deputada, fizemos uma coisa que é da mais elementar justiça. Levámos esta terapêutica, esta medicação, aos cidadãos que estão privados da sua liberdade nas prisões. E também, senhora deputada, se a PPP de Loures não trata os doentes com hepatite C, tem que tratar.
porque não está no contrato excluída essa obrigação. E, portanto, fica aqui dito com muita clareza perante os senhores deputados, e pedi informação à senhora Secretária de Estado da Saúde, tutela à área hospitalar, que procurasse saber o que se passa. Eu nem me quero passar pela cabeça que a PPP de Loures, enquanto entidade que integra o Serviço Nacional de Saúde, embora num regime de concessão de gestão a direito privado, não está a cumprir a sua obrigação, que é tratar os doentes da sua área de influência com os medicamentos para a hepatite C. Depois o preço, diz a senhora deputada, baixou, o financiamento ou a capitação baixou. Ó senhora deputada, baixou felizmente porque há mais fármacos no mercado, porque há maior capacidade de negociação e, portanto, naturalmente com o Infarmed, com a CSS, tem feito o seu trabalho para tratar mais doentes com menos custo. Finalmente, as associações de doentes sabem-no que têm com este governo, nomeadamente com o gabinete do Estado de Junta e da Saúde, uma relação de porta aberta. E qualquer limitação ou qualquer dificuldade que seja sinalizada, de imediato deve ser comunicada e resolvida. Politicamente, o Governo garante, perante a Assembleia da República e perante a Comissão, de que nós perseguiremos com total determinação o objetivo de cumprir a meta que aqui fixei no princípio. E se há aspectos de natureza organizativa ou administrativa que precisam de ser corrigidos, pois serão corrigidos de imediato. Se há coisas que nós temos como preocupação central, é que onde podemos tratar e curar doentes, nós não devemos ter a mínima hesitação. E nós temos pela frente uma oportunidade histórica de Portugal, nesta matéria, fazer muito bem. Portanto, agradeço as questões que levantou. Eu e o Sr. Sá-Estado Adjunto tomámos boa nota delas e, naturalmente, que cá estaremos para prestar ao Parlamento e para responder a questões que possam surgir sobre essa matéria. Quanto à questão do Sr. Deputado Luís Valles, eu tenho aqui uma série de anotações que fui recuperando porque o Sr. Deputado gosta de falar de números, eu também gosto de falar de números, então vamos a eles. Ó Sr. Deputado, olhe, tempos máximos de resposta garantida, nós temos, este ano a portaria nova que foi publicada reduziu, como sabe, os tempos máximos de resposta garantida e, portanto, mete mais pressão sobre as instituições e, ao mesmo tempo, obriga à libertação dos vales de cirurgia mais cedo. Isso vai ter um impacto, claro, na mediana e na melhoria dos tempos médios de espera. Mas queria lhe dizer que em 49 hospitais, centros hospitalares e ULS que existem no país, cerca de 87% respeitam os tempos máximos de resposta garantida. E em cerca de 50 especialidades, que constam naturalmente das listagens nominais onde se registam os tempos de espera, os tempos máximos de resposta garantida são cumpridas em cerca de 90%. Nós tivemos, nestes últimos dois anos, face a 2015, mais 302 mil consultas, das quais, Sr. Deputado, primeiras consultas foram mais 28.577. O Sr. Deputado falou que nós passámos de 197 mil inscritos em cirurgia para 225 mil. Veja bem que quase coincide à unidade a variação dos inscritos em cirurgia. Eu disse na sexta-feira, até em tom de alguma ironia, se me permite, estas não são matérias sobre as quais se deve ironizar, mas disse, em matéria de debate político, que, de facto, uma maneira de nós termos listas de espera compostinhas, disfarçadas e falsamente boas, é não abrirmos a porta do acesso. É como na despesa do medicamento. Se não aprovarmos medicamentos novos, a despesa não cresce. Agora, quando nós abrimos o acesso, ó Sr. Deputado, isto é aqui em toda a parte do mundo, não é só aqui. Isto, aliás, vem nos livros. Quando nós abrimos o acesso a primeiras consultas, e não é preciso ser médico, nem doutor. Não é preciso ser doutor. Ó Sra. Deputada, quando nós abrimos o acesso, há mais doentes que naturalmente ficam inscritos a aguardar a cirurgia. A questão que se coloca é saber, foram ou não foram, Sr. Deputado, operados mais doentes nestes últimos 10 anos? Foram. E agora o que é que nos cumpre fazer? Cumpre-nos ir ainda mais depressa para que este volume adicional de doentes que chegam às listas por via do acesso de consulta tenham resposta prioritariamente no setor público, se necessário, porque o setor público não consiga resolver o problema internamente através do seu tratamento no setor convencionado. O Sr. Deputado falou também sobre a imigração. Sr. Deputado, aliás, o Sr. Deputado Moisés Ferreira falou disso e até se desmobilizou para trabalharmos todos em conjunto, porque não fazemos um livro branco sobre tudo isto. Porque, de facto, dizer assim umas coisas em geral, nós dizemos todos. Agora, efetivamente, registado, com o registro efetivo do nome, da cédula e do percurso, A verdade nesta matéria, como em todas as outras, é como o azeite, vem sempre ao de cima. E, portanto, vamos ver então, nos últimos anos, e aí incluo o tempo da assistência externa, também 2011-2015, quantos médicos e outros profissionais saíram do SNS e passaram a ter um contrato definitivo, não é verdade, a tempo integral no setor privado. Vamos analisar os números e vamos ter seguramente surpresas interessantes do nosso lado e também do vosso lado. Finalmente, urgências. Olhe, felizmente, ao Sr. Deputado, em 2017 as urgências baixaram em relação a 2016. Mas nós não nos damos por isto. Não nos damos por isto satisfeitos, sabe porquê? Porque basta que a incidência dos fenómenos epidemiológicos tenha variação sazonal. Se a gripe aparecer mais em dezembro, como foi em 2016, o afluxo é maior em dezembro. Se a gripe aparecer como foi mais este ano, em janeiro e fevereiro, o afluxo é mais no princípio do ano. Portanto, continuaremos, não estamos satisfeitos com o excesso de procura nos hospitais e continuaremos a fazer tudo para que, quer as respostas a jusante, quer as respostas a montante, sejam acentuadas. Ainda, Sr. Deputado Luís Valles, queria-lhe dar aqui alguns dados que são importantes, áreas de especialidade onde os tempos médios de resposta garantida melhoraram significativamente. Bons exemplos. Psiquiatria, cirurgia pediátrica, cardiologia, pneumologia e obesidade. Queremos muito mais porque o nosso objetivo é que na esmagadora maioria o progresso seja real, porque isso responde a uma necessidade concreta de pessoas concretas, que podiam ser uma ou duas, mas são pessoas concretas que têm uma ansiedade, têm um problema e naturalmente a nossa obrigação enquanto responsáveis políticos é responder aos problemas de todos e não apenas aos problemas da maioria. Sr. Deputado Moisés Ferreira, desculpe, sobre o concurso dos médicos, a pergunta foi ao Sr. Deputado Luís Valles. Nós faremos este ano aquilo que é a nossa obrigação, que é procurar cumprir aquilo que está determinado na lei. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, o Algarve tem, em relação a 2015, tem muito mais profissionais, quer de enfermagem, quer médicos, quer de outros dos grupos profissionais. Posso lhe dizer que só desde outubro até aqui foram recrutados para o Algarve mais 65 profissionais no total e a semana passada a Sra. Secretária de Estado da Saúde autorizou os 24 enfermeiros que foram solicitados pelo Centro Hospitalar e creio que para reforçar até o Centro de Reabilitação do Sul. Temos mais médicos de família no Algarve. Temos, neste momento, o Centro Hospitalar está a concretizar concursos e a fazer aquisições de investimento num valor global autorizado pela CSS de 5,5 milhões de euros. Temos agora no concurso que irá ser publicado esta tarde, ao que julgo saber, para o Algarve, mais de 20 e tal vagas atribuídas ao Algarve. A questão do Algarve não se esgota apenas em mapas de vagas e em recrutamento. Trata-se de nós conseguirmos transformar o Algarve numa região que é uma região que atrai e fideliza profissionais. É uma região muito especial, como eu aqui tenho dito várias vezes. Em parte do ano, triplica a população. Ao triplicar a população, transforma-se numa região particularmente favorável à iniciativa privada. Portanto, os hospitais privados no Algarve têm um mercado que é muito forte e, aliás, digo-lhe, Sr. Deputado Moisés Ferreira, o Sr. Deputado Cristóvão Norte conhece bem a realidade, basta que eles façam, como algumas instalações até fazem turísticas no Algarve, trabalhem concentradamente no período do verão, têm o ano feito. E, portanto, a luta do deputado, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a luta e a competição pelos recursos no Algarve é brutal. E nós estamos a estudar internamente a possibilidade deste ano, fizemos-o o ano passado, deste ano podermos, sobre a forma de procedimento legislativo, termos um mecanismo de mobilizar mais recursos para o Algarve no verão, que seja independente da vontade dos hospitais de origem em os libertar. O ano passado fizemos isso. Infelizmente, fizemos o que foi possível, mas alguns hospitais limitaram a saída dos profissionais para o Algarve. Nós queremos ultrapassar essa dificuldade e dar instrumentos ao Centro Hospitalar e à ARS para que no verão possa, com a vontade naturalmente dos médicos e com uma compensação diferenciada, possamos passar aquele período muito forte de junho até outubro com uma cobertura mais adequada. Senhor Deputado António Salles, começando pela questão da segunda metade da legislatura, do investimento e da diabetes. Nós temos na segunda metade da legislatura um vastíssimo programa de investimentos autorizado e em curso. Bom, temos feito, quer no portal do SNS, quer por informação interna, a listagem nominal dos hospitais, até a descrição quase do ecógrafo. Mas dizia o Sr. Deputado Luís Valls há pouco, uma mentira tantas vezes repetida às vezes transforma-se em verdade, e uma verdade tantas vezes repetida não consegue fazer vencimento face à realidade, face ao ruído que se constrói e que constantemente se sinaliza. Pois, Sr. Deputado António Salles, está disponível no portal do SNS, hospital a hospital, centro hospitalar a centro hospitalar, ULS a ULS, aquilo que está aprovado, aquilo que está autorizado, aquilo que está em execução. Posso-lhe dar alguns exemplos. A urgência das Caldas da Rainha está em obras. A urgência do litoral alentejano está em obras. O IPO está a instalar o novo acelerador linear, tal como vai instalar o Hospital Santa Maria. Nós temos em todo o país dezenas, para não dizer centenas, de frentes de trabalho, de investimento, equipamentos e infraestruturas. Talvez pudesse haver a ocasião de fazermos até um roteiro pelo país, ir visitando, ir vendo, porque, de outra forma, eu confesso que é difícil nós explicarmos que essa determinação para um fortíssimo investimento no SNS, que o Sr. Deputado colocou como desiderato para a segunda metade da legislatura, está, de facto, a ser feita. Bom, terminaria com a questão que o Sr. Deputado colocou sobre a chamada inédita à Comissão de Saúde do Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Deputado já percebeu que há aqui uma falta de foco e uma certa desorientação parlamentar ao nível dos partidos da oposição, nomeadamente do PSD. Aliás, eu até diria, como observador, enquanto agente político, se me dá licença, enquanto agente político, e até como observador interessado do fenómeno político, eu diria que estas medidas poderiam fazer parte de um manual daqueles tipo ABRG, que é como não se deve fazer política, porque cada uma é pior que a outra. E então agora inventaram uma ideia de que havia uma dissensão ou uma divergência entre o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças. Nada de mais errado. Nada de mais errado. O Ministro das Finanças faz o papel dele, que é garantir o equilíbrio das contas públicas do país, e cada Ministro Setorial faz o seu papel, que é procurar defender a sua área setorial, num quadro de relação que é uma relação excelente, como aliás eu disse no Parlamento na sexta-feira. A relação no Governo internamente é uma relação excelente. Naturalmente, cada Ministro tem que fazer aquilo que é o seu papel, que é pugnar pela execução das suas políticas. Portanto, eu interpretaria isso como um fé-diver, que naturalmente resulta muito desta ideia. E o que é que nós podemos fazer hoje? Aquela velha história do anúncio televisivo, apetecia-me algo. Tomei a liberdade de pensar em si, talvez chamar o Ministro das Finanças à Comissão de Saúde. Eu fico, aliás, com alguma apreensão. Não vai esta criatividade ir tão longe que um dia deste eu seja chamado à Comissão de Finanças, mas se for assim, lá irei com todo o gosto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à terceira ronda. Passamos sem intervalo, Srs. Deputados. Sem intervalo, passamos à terceira ronda. Eu só queria informar os dois deputados, o Sr. Ministro e os seus membros do Governo, que temos 22 inscritos, ou seja, vamos ter mais duas horas de audição. E, portanto, começava a terceira ronda, temos 22 inscritos. Vão ser 3 minutos a cada Sr. Deputado. O Sr. Ministro e o Sr. Ministro, e quem o Sr. Ministro achar, terá o mesmo tempo que os senhores deputados na totalidade, responderá na totalidade. Portanto, pedi aos senhores deputados que cumprissem, não é que desistam não, porque os senhores deputados têm obrigações, têm responsabilidade, foi para isso que foram eleitos e têm de vir representar e têm muito e bem. Nesta ronda farão as perguntas, que é normal, sobre os seus distritos. E, portanto, eu começava por dar a palavra à senhora deputada Fátima Ramos, do PSD. Pedia que cumprissem escrupulosamente os 3 minutos, porque eu farei cumprir. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, senhor Secretário de Estado. Então vamos até Coimbra falar do meu distrito, que é Coimbra. E em relação a Coimbra, vamos falar, senhor Ministro, de dois assuntos. Um assunto que se prende com unidades de queimados e outro assunto que se prende com a maternidade, com a nova maternidade para Coimbra e com as próprias maternidades que existem. Em relação aos cuidados queimados, eu recordo que alguns dias depois dos trágicos incêndios de outubro, o Governo fez um despacho que certamente pretendia melhorar o serviço ou o nível dos cuidados de queimados. Também ao revermos as imagens de outubro, revemos certamente o bom serviço que era feito e que é feito pelos hospitais da Universidade de Coimbra, quer nos velhos pavilhões de celas nos queimados, quer também na moderna unidade do pediátrico, muito bem equipada e que certamente tiveram um trabalho exemplar. E também revemos que Coimbra, e sabemos que Coimbra, tem uma localização privilegiada no sentido de, ou seja, para além dos recursos humanos, tem também uma localização privilegiada porque está muito perto de zonas densamente florestais e, portanto, com graves perigos de incêndio e grave risco de incêndio. Ou seja, revemos tudo isso. Depois tivemos conhecimento do despacho e, recentemente, tivemos conhecimento também de algumas notícias que apontam para que Coimbra, em termos de investimentos, possa ficar numa última prioridade, isto no que toca aos adultos e à necessidade que existe de investimentos, no caso dos adultos, porque, como disse, funciona a unidade de queimados nos antigos pavilhões de celas, já muito antigos, e existe um projeto para os adultos, para Coimbra, mas, por outro lado, existem também aqui algumas dúvidas em relação ao hospital pediátrico. Sei que o Sr. Ministro, na última intervenção no Parlamento, já trouxe alguma tranquilidade no que toca ao pediátrico, no entanto, eu quero que o Sr. aqui, mais uma vez, nos diga mesmo o que é que vai fazer e porque é que esta falta de tranquilidade da nossa parte. Porque nós tivemos acesso, inclusivamente, ao relatório que foi feito, ou pelo menos a um relatório, e nesse relatório é referido que o pediátrico não foi estudado e não está incluído, não porque não faça serviço, mas porque não existiu despacho por parte do Governo para estudar o pediátrico. Portanto, o que eu quero aqui é sensibilizar para a importância deste hospital, em Coimbra, destes hospitais, e perguntar ao Sr. Ministro algumas questões, nomeadamente porque é que o pediátrico não foi considerado nesse despacho. Segundo, espero que o Sr. Ministro nos tranquilize aqui que de facto o pediátrico vai fazer parte da resposta de queimados do país, porque ela é fundamental na região centro. Depois, que investimentos tem previsto fazer no CHUC para melhorar as condições de tratamento dos doentes queimados até 2020. Depois, que número de camas é que está previsto em termos de alargamento, quer para, portanto, para estas populações, quer em adultos, quer nas crianças. Concluindo muito rápido, maternidade. Ou seja, sabemos que o Sr. Ministro já anunciou a maternidade, sei que foi criado um grupo de trabalho, mas sei que enquanto esse processo não avança, e que eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse quando é que prevê que ele avance, as pessoas, os funcionários, os médicos, as equipas das maternidades têm-se queixado da falta de recursos, nomeadamente na Bissaia Barreto. Falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos, porque assim, enquanto o processo não avança, elas trabalham e precisam de recursos. Por isso eu queria que o Sr. Ministro me desse um ponto de situação sobre esses processos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado. Eu não vou ficar depois para a resposta, peço imensa desculpa, mas alguém ouvirá, porque no âmbito do Grupo de Amizade da Guiné-Bissau eu terei que me ausentar às 13 horas. Sr. Ministro, o que gostaria de hoje falar consigo era sobre o compromisso que inicialmente, e bem, o Governo estabeleceu com o Distrito de Setúbal, particularmente na sua capacitação quanto às respostas a dar, uma vez que reconheceu, e também muito bem, de que durante muito e muito tempo o atravessamento da 25 de Abril e o atravessamento mais recente da Vasco da Gama eram necessários e continuam, apesar de tudo, a ser necessários para o recurso a cuidados de saúde. Este ponto de situação que gostaria hoje de fazer com o Ministério da Saúde era particularmente importante que o fosse a três níveis, quer na parte das infraestruturas, quer na parte dos equipamentos e quer relativamente aos recursos humanos. Nas infraestruturas há um conjunto de anúncios já feitos e de portarias de extensão assinadas, como são o caso das urgências que aqui referiu, que está em obra do litoral alentejano, também as do Hospital do Barreiro, que já tem portaria, não tem portaria ainda de extensão de encargos das urgências de Setúbal, que gostaríamos, obviamente, que rapidamente viesse à luz do dia. Era também importante perceber o ponto de situação das 4 unidades de saúde destinadas ao distrito e o Hospital de Seixal também já fez aqui hoje referência. Neste enquadramento das infraestruturas, queríamos perceber, porque a esta altura já temos que ter uma visão sobre isto, qual vai ser o papel do Hospital Garcia de Horta. Relativamente à questão dos equipamentos, foi feita uma reprogramação de fundos comunitários com a perspectiva de estes fundos comunitários vir a possibilitar a substituição e mesmo o reforço de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, como se sabe, e era muito importante perceber este dossiê como é que está neste momento. Quanto aos recursos humanos, já falámos diversas vezes, a atratividade do Distrito de Setúbal e mesmo da Península de Setúbal não tem feito prova, boa prova, nomeadamente nos cuidados primários de saúde. Na passada segunda-feira, o grupo de deputados do Partido Socialista eleitos por este círculo eleitoral fizeram reuniões com a ASES, concretamente o do Arco de Ribeirinho e da Arrábida, e, enfim, foram muitas as conclusões, mas há uma que gostaria de referir aqui ao Sr. Ministro, que é o facto de se ter dito que sempre que há uma unidade de saúde familiar, a facilidade de fixação ou de atração e depois de fixação dos profissionais é francamente melhor do que se estivermos a falar de uma unidade de saúde de cuidados de saúde personalizados, o que significa, havendo esta dificuldade de atração, Sr. Ministro, o que é que podemos potenciar o distrito em unidades de saúde familiar? E eu, para concluir, porque já não tenho mais tempo, daria aqui um exemplo importante do caso do Montijo, que tem a equipe preparada, depois não tem é o resto do processo competências para que ela se possa vir a executar. Portanto, são este conjunto de perguntas que gostaria de ver respondido. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, infelizmente, mais uma vez, tenho que lhe falar da atribuição de produtos de apoio. O Decreto-Lei 93 de 2009, que instituiu o sistema de atribuição de produtos de apoio, é muito claro na definição dos objetivos do sistema, dos quais destaco a atribuição universal e gratuita dos produtos a quem deles necessita. E repito, universal e gratuita. Em 2016, o Ministério da Saúde tinha 7 milhões de euros para atribuir produtos de apoio. Nesse ano, de acordo com o relatório sobre o acesso a cuidados de saúde, o SNS gastou, no âmbito das ajudas técnicas, um total de 2.177.526 euros. Foram, pelos vistos, poupados cerca de 4.800.000 euros. Isto quando temos conhecimento da recusa de atribuição de produtos de apoio ou a demora na sua atribuição que chega a ultrapassar um ano. Como explica esta situação, Sr. Ministro? Como se explica que no final de 2017, através de uma circular normativa do conjunto da ACSS, DGS, Infarmed e SPMS, se esqueça a universalidade da atribuição de produtos introduzindo uma condição de recursos na disponibilização de fraldas? Não podemos aceitar que uma circular normativa se sobreponha ao disposto de um decreto-lei. A mim, que não sou jurista, parece-me mesmo uma evidente ilegalidade. Anteriormente, quando a atribuição de fraldas era feita através da Segurança Social, os destinatários eram os portadores de atestado de multiuso com 60% ou mais de incapacidade e os pensionistas com complemento por dependência de primeiro e segundo grau. Não só não havia nenhuma condição de recurso, como o universo dos utentes era mais vasto. Ao passar, e bem, quanto a nós, esta competência para os centros de saúde, foram alterados os critérios de elegibilidade, tendo-se aproveitado pelos vistos para poupar na despesa. Só num centro de saúde, em Barcelos, temos conhecimento do indeferimento de 200 processos dos 250 entrados. Vai o Sr. Ministro repor a legalidade e promover a alteração destes critérios? Para terminar, outra questão ainda relacionada com produtos de apoio. Prende-se com a impossibilidade da prescrição através da PEM de catéteres externos, dada a inexistência destes produtos na lista de dispositivos médicos coparticipados. Neste momento existe uma contradição no sistema que afeta os utilizadores destes dispositivos, que estão previstos na lista homologada de produtos de apoio, mas não podem ser prescritos porque não constam na lista de dispositivos coparticipados. Pressuponho que os fabricantes ou os distribuidores não terão tido interesse na inclusão dos seus produtos nesta lista, sabendo que o preço máximo de venda ao público, estabelecido pelo Ministério da Saúde, é de 28 cêntimos a unidade, mas os utentes estão obrigados a comprá-los das farmácias por 1,5 euro. Como vai ser resolvida esta situação?
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado por ter cumprido também o tempo, o que é importante. Queria dar, agora dava a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostaria de falar no tempo que me resta sobre a renovação dos equipamentos hospitalares. O senhor Ministro anunciou que o Governo ia lançar até ao final de 2016 um plano para reequipamento tecnológico no SNS, tinha um calendário definido para a substituição dos equipamentos entre 2017 e o final de 2019, a aquisição ia ser feita com verbas públicas e fundos comunitários, e aqui numa audição no Parlamento o senhor já tinha indicado que haveria necessidade de investir 800 milhões de euros para este fim. Tem havido, de facto, alguns investimentos esporádicos em equipamentos, mas muito insuficientes para as necessidades, que sabemos que são muitas. Entretanto, o Sr. Ministro também já veio dizer que foi feito o levantamento dessas necessidades, mas até hoje não conhecemos detalhes deste plano tecnológico. Entretanto, talvez não conheçamos estes detalhes e talvez ele, de facto, não tenha lugar. E aquilo que melhor explique porque é que não está a acontecer o que deveria, venha relatado no relatório da UTAU de 1 de fevereiro, referente ao ano 2017. Tem na sua página 6 uma tabela 10 que diz que fala do investimento das administrações públicas e o grau de execução na saúde é de 40%. Ou seja, durante o ano 2017 houve uma execução do investimento previsto de apenas 40% e, aliás, é dado nota disso. Diz que, por programa orçamental, para o baixo grau de execução do investimento, que é generalizado, destaca-se particularmente a magnitude do desvio dos programas orçamentais na saúde de menos 153 milhões de euros. Portanto, Sr. Ministro, concretamente, quanto ao investimento tecnológico no SNS, como é que está a concretização desse plano, mas em geral, como é que o Sr. Ministro pretende recuperar esta quebra significativa do investimento e recuperar a trajetória prevista? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, e até porque cumpriu o seu tempo, ao Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no passado dia 16 de fevereiro, uma delegação do PCP visitou o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul e foi informada da situação que aí se vive. O centro tem 54 camas de internamento, das quais apenas 18, ou seja, exatamente um terço, estão operacionais. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar no Estado do Algarve e a coordenação, a direção do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul tem um plano de recuperação destas camas, colocando-as operacionais até ao final deste ano, em duas fases. Uma primeira fase passando de 18 para 36 camas e depois numa segunda fase de 36 para 50 camas desse centro. Para concretizar a primeira fase, duplicação das camas de 18 para 36, foi aberto um procedimento concursal em setembro de 2017 para a contratação de 11 enfermeiros. De acordo com a informação que nos foi prestada, quer pelo Conselho de Administração do CHUA, quer pela coordenação do Centro de Medicina Física, esse processo atrasou-se e terá ficado bloqueado no Ministério das Finanças. O Sr. Ministro disse há momentos, referindo-se à autorização de contratação para o Centro Hospitalar do Algarve, que tinha sido autorizada a contratação de um conjunto de enfermeiros, querendo, disse o Sr. Ministro, que alguns seriam para o Centro de Medicina Física do Sul. Portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse confirmar essa informação, se a contratação de todos os enfermeiros solicitados pelo Centro de Medicina Física foi autorizada, permitindo passar desde já para 18 para 36 camas. E o Sr. Ministro perguntava também como é que justifica este atraso numa matéria tão importante, quando a contratação destes enfermeiros está dependente a abertura de mais camas que são muito necessárias naquela região, o processo fica bloqueado, aparentemente do Ministério das Finanças, ou terá sido do Ministério da Saúde. O Sr. Ministro pedia-lhe uma justificação. Mas mais, Sr. Ministro, temos agora a segunda fase. E na segunda fase, para passar das 36 camas para 50, é necessária a contratação não só de enfermeiros, mas como um conjunto de outros profissionais de saúde, fisiatras, diversos técnicos de diagnóstica e terapêutica, etc. A questão, Sr. Ministro, é se há a intenção do Governo de, quando o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve solicitar essas contratações para a segunda fase da recuperação integral das camas de internamento do Centro de Medicina Física, se o Governo vai autorizar imediatamente e se não vão ser criados entraves como aqueles que foram criados nesta primeira fase e se o processo não vai ficar outra vez retido, sabe-se lá aonde, atrasando a entrada em funcionamento dessas camas. E eram estas questões que lhe queria colocar. Sr. Ministro, eu não vou poder ficar para ouvir as respostas, tenho outros compromissos, mas os meus camaradas do Parlamentar do PCP registrarão as respostas que o Sr. Ministro der sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Isaura Pedro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo a minha intervenção por uma correção. O Sr. Ministro, na sessão, no debate de 23 de fevereiro, por lapso, certamente, disse que este Governo criou em 2 anos o mesmo número de unidades de saúde familiar que o Governo anterior criou em 4 anos. Só por lapso, porque em 4 anos o Governo anterior criou 129 novas USFs. Aquilo que eu disse é que comparei entre 2013 e 2015. O Sr. Ministro não deve ter percebido. Mas já agora aproveito para lhe perguntar, das 30 que anuncia, das 30 novas unidades que anuncia, se tem ideia de quantas serão criadas no distrito de Viseu. Por outro lado, Sr. Ministro, também em relação ao enfermeiro de família, que já foi aqui falado, nós sabemos que o Governo anterior criou 35 experiências-piloto em centros de saúde, acatando, portanto, as emanações da Organização Mundial de Saúde, que tem vindo a evidenciar a implementação da adoção do novo paradigma de cuidar, portanto, direcionado para a família. Essas 35 experiências, pelos vistos, terminaram, penso eu que sem avaliação. O Sr. Ministro aqui em 2016 disse-me que iria dar disse à Assembleia que ia dar um grande impulso à figura do enfermeiro de família. Aquilo que eu lhe pergunto é para quando, Sr. Ministro? Por outro lado também, e na intervenção que fez anterior, o Sr. Ministro falou que tinha neste momento várias frentes de trabalho por todo o país. Eu queria perguntar se está incluído nessas frentes de trabalho o futuro centro oncológico do Hospital de Viseu. E se me poderia dizer qual é a fase do processo em que está, porque há bem pouco tempo os deputados eleitos pelo Distrito de Viseu tiveram uma reunião com o Presidente do Conselho de Administração e a ideia que me dá é que ainda está tudo muito no domínio das hipóteses e, portanto, pedi ao Sr. Ministro se não se podia esclarecer. Obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, permitam-me algumas breves considerações de enquadramento e uma questão concreta. De qualquer leitura atenta e intelectualmente honesta do despacho número 9496, de 23 de outubro de 2017, resulta claro que, finalmente, porque para variar em contraponto com a anterior governação, finalmente, dizia eu, o Ministério da Saúde do atual Governo considerou a área de queimados como relevante. Melhor, de significativa relevância, uma vez que consagrou a necessidade de, no âmbito da mesma, se proceder à realização de um conjunto integrado de investimentos em infraestruturas, em equipamentos e, naturalmente, em recursos humanos. Como deputado da Nação, afigura-se-nos que cumprir-nos-á saudar a justa assunção desta nova prioridade nacional e, bem entendido, procurarmos, como nos compete, monitorizar a sua concretização. Porém, enquanto deputado eleito pelo Círculo de Coimbra, compreenda-se que não poderia deixar de relevar que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem vindo a afirmar e a revelar uma inquestionável capacidade de resposta e de eficácia também no tratamento de doentes queimados muito graves, quer adultos, quer com idade pediátrica. Aliás, bastará atentarmos no seu muito meritório desempenho no passado recente, em junho e outubro do ano anterior, a quando das ocorrências dos trágicos incêndios. Esta realidade factual ilustra bem, mais do que justifica, no plano técnico, económico e social, que a existência e funcionamento desta modular e excelente resposta de saúde na região centro, evidentemente, só poderá ser para manter e, sobretudo, para valorizar. Sr. Ministro, nesta responsável e saudável perspectiva de manutenção e de valorização, e porque, a nosso ver, importa sanar, eu diria que importa mesmo curar, um quadro de alguma intranquilidade regional, poderá, Vossa Excelência, Sr. Ministro, confirmar que tudo aponta para que assim possa vir a ser?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, Sr. Ministro da Saúde. No passado dia 6 de fevereiro, 12 enfermeiros protestaram à porta do Hospital de Gaia. O Bloco esteve presente em solidariedade com esses profissionais, em solidariedade com o SNS e todos os utentes. Esta situação, na verdade, é absurda. Há falta de enfermeiros neste hospital, não é novidade. O período da gripe ainda não terminou e esta ameaça de despedimento, que na verdade veio a concretizar-se, é, na verdade, infundamentada e não encontra racionalidade nenhuma, só há uma razão. É pôr o déficit à frente da necessidade do investimento no SNS. Sabemos hoje que o facto destes 12 enfermeiros terem sido despedidos, isso garantiu que 19 camas fossem encerradas por causa desta decisão. E é preciso aqui fazer um debate importante, garantir que estes profissionais, ao contrário do despedimento, sejam contratados definitivamente, porque o hospital assim o exige, e o déficit que na verdade é preciso combater é mesmo o déficit de recursos neste hospital e no SNS e não fazer exatamente o contrário e, portanto, pôr em causa a qualidade do serviço que é aqui prestado. Outra questão que gostaria de colocar está relacionada também com falta de recursos humanos. Falta de médicos no serviço de atendimento em situações urgentes em Vila Nova de Gaia. O Centro de Saúde Barão do Corvo, Soares Reis e Oliveira de Douro tem um serviço à semana entre as 20 horas e as 23, sábados, domingos e feriados entre as 9 e as 19. E a verdade é que, por exemplo, um exemplo para caracterizar bem a situação. No dia 31 de janeiro, simplesmente não havia médicos de serviço. Médicos de serviço para dar garantia dessa urgência. Havia apenas uma médica que estava, na verdade, a garantir o trabalho administrativo, nomeadamente de garantir que o serviço estava aberto. A pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro é: tem o Sr. Ministro conhecimento desta situação? Acha razoável que um serviço, ainda que seja num centro de saúde, um serviço de atendimento de urgência, não tenha sequer um médico que garanta essa prestação de serviços? Estes médicos são ou não contratados através de empresas de trabalho temporário? Se sim, vai o Sr. Ministro da Saúde garantir que passam a ser contratados diretamente pelo SNS? E se há ou não uma resposta rápida para garantir que este centro de saúde, como todos os outros, não vão voltar a ter serviços de urgência abertos sem nenhum médico? Obviamente não faz sentido, é absurdo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os deputados também desta Comissão. Sr. Ministro, questões muito concretas sobre o Distrito do Porto e sobre o Distrito de Aveiro. E começando exatamente pela questão do Centro Hospitalar de Gaia Espinho, aliás, do conhecimento que o PCP tem de situações de infecções hospitalares que persistem neste hospital e que não desligamos daquela que é a profunda carência de meios humanos que também ainda persiste no Hospital de Gaia, seja de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais, uma profunda carência de assistentes operacionais, e que a situação, efetivamente, do despedimento de 12 enfermeiros neste centro hospitalar irá ou poderá contribuir até para se agravar esta situação, além dos prejuízos imensos que causa aos próprios utentes. Estamos a falar de uma unidade hospitalar que serve cerca de 700 mil utentes no seu universo de abrangência e não podemos estar efetivamente confrontados constantemente com esta carência de profissionais e com o prejuízo que isso traz aos próprios utentes. Além do que, a própria farmácia do hospital, o encerramento do serviço da farmácia no horário noturno, tem trazido, também de acordo com informações que chegaram ao grupo parlamentar do PCP, prejuízos aos doentes, nomeadamente àqueles que lá estão internados, e, Sr. Ministro, era importante uma posição também do Governo e uma tomada de medidas neste sentido, no que refere ao Hospital de Gaia. Algumas questões sobre investimentos no Distrito do Porto, nomeadamente no que refere à questão do Hospital de Santo Tirso e do Centro Hospitalar da Póvoa e de Vila do Conde. Era importante sabermos, por parte do Governo, qual é o compromisso de investimento para que sejam efetivamente feitas as remodelações que são necessárias nestes hospitais, no Hospital de Santo Tirso e no Centro Hospitalar da Póvoa e de Vila do Conde, algo que o PCP tem colocado com bastante necessidade, além da efetiva construção do novo Centro de Saúde da Madalena no concelho de Vila Nova de Gaia, algo que a população aguarda há largos anos. Este Centro de Saúde funciona num edifício de habitação altamente que não está efetivamente adequado àquelas que são os serviços que têm que ser prestados neste Centro de Saúde. Foram já prometidas várias vezes a construção do novo Centro de Saúde da Madalena e nós precisávamos de saber efetivamente quando é que se vai efetivar a construção deste Centro de Saúde. Mesmo para terminar, Sr. Ministro, Centro Hospitalar de Baixo Voga. O Grupo Parlamentar do PCP reuniu com o Conselho de Administração e estamos a falar de uma carência de profissionais de cerca de 20 médicos, de 60 enfermeiros, de 68 assistentes operacionais, agravada com a situação também da saída de dois profissionais de urologia, o que significa que este serviço de urologia passou de 5 médicos urologistas para 3. Sr. Ministro, é preciso efetivamente o reforço dos meios humanos também no Centro Hospitalar do Baixo Voga e pedimos naturalmente o compromisso e a intervenção do Governo nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, vou aqui apresentar três situações concretas. Talvez por defeito profissional, portanto não consigo fazer aqui demagogia, vou falar em situações concretas. E vou começar pelos medicamentos genéricos, que já foram aqui abordados pelo meu colega e amigo António Salles, que do desenrolar daquele rolo de intenções, de boas intenções, gostaria que o Governo concretizasse, tão bem disse, tinha havido um aumento significativo de medicamentos genéricos ou na cota de medicamentos genéricos, o que não é verdade. Entre 2011 e 2015, o Governo anterior, de facto, aumentou a cota do medicamento genérico de 31% para 47%, portanto 16%. Em 2016, o Sr. Ministro disse aqui na Comissão que era o objetivo, até ao final da legislatura, portanto, chegar aos 60%, espero que consiga concretizar, então vamos a meio da legislatura, mas sucede que de finais de 2015 até novembro de 2017, o aumento foi de 0,5%. Portanto, está muito aquém daquilo que são os objetivos. Em português, podemos dizer que a cota, de facto, estagnou. Um outro assunto que gostaria aqui de falar, portanto, tem a ver com uma notícia que foi recentemente emitida pelo Governo e que alterou as regras de prescrição dos medicamentos das doenças inflamatórias do intestino, nomeadamente a doença de Crohn e da colite ulcerosa. Portanto, que vem no sentido de, não direi no sentido de impedir, mas criar dificuldades aos utentes, não é aos prescritores da medicação desses doentes, mas aos utentes na aquisição dos medicamentos, impedindo assim que as clínicas privadas e os médicos no privado se vejam com alguma dificuldade em prescrever essa medicação. Ó Sr. Ministro, nós sabemos que isto obriga a que esses doentes recorram aos serviços públicos, aos hospitais, às consultas de gastroenterologia e que, neste momento, eu dou três exemplos, no Norte, no Sul e no Centro, portanto, no Norte, no Hospital de São Sebastião, portanto, a lista de espera já é de 403 dias, no Hospital de Portimão é de 388 dias e no Hospital de Leiria, portanto, a lista de espera é de 222 dias. Agora, vejamos quando todos estes doentes estão seguidos no hospital privado ou nos consultórios privados dos gastroenterologistas e também no centro de saúde, não sei porque é que um médico do centro de saúde não pode prescrever, portanto, não pode escrever ou não pode passar a receita prescrita por um médico do hospital, portanto, dos medicamentos para estas situações. Agora, vejam, de facto,
o tempo de espera e o aumento de tempo de espera que vai acontecer logo que isto seja, entre em vigor. Portanto, aquilo que eu vou perguntar ao Sr. Ministro é se está interessado em engrossar o tempo de espera destes utentes ou se admite que, de facto, isto não é correto e se vai revogar, esta medida. Por fim...
Para concluir mesmo?
Por fim, portanto, uma outra situação que é a doença de Parkinson. Nós sabemos que se encontra em apreciação no Infarmed já há alguns meses, portanto, a autorização de comercialização de um medicamento que é a investigação portuguesa, por acaso, e que tem por objetivo criar melhores condições de vida aos doentes com doença de Parkinson. Pergunto, como é que isso está a decorrer? Se é a intenção do Sr. Ministro, portanto, até para privilegiar aquilo que é de português, interessar-se por esta autorização, ou como é que pensa fazer em relação a isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Distrito de Castelo Branco, da região da Beira Interior, foi votado ao esquecimento pelo anterior governo PSD-CDS sob todos os pontos de vista, pelo que quero aproveitar este momento para enaltecer o investimento do governo que irá realizar no Centro Hospitalar Cova da Beira, hoje anunciado no valor de 1 milhão de euros, num projeto de modernização e qualificação do bloco operatório, da unidade de pós-anestésicos e da central de esterilização, numa estratégia de maior equidade no acesso aos serviços públicos e de redução das assimetrias em saúde. Esta região do interior, o trajeto até ao hospital pode parecer, por vezes, geograficamente perto, mas na prática é longe em termos de deslocação, principalmente quando são situações de emergência em que cada minuto conta. A população do distrito de Castelo Branco é maioritariamente envelhecida, com forte prevalência da doença cardíaca e da doença oncológica. Assim, Sr. Ministro, e sabendo da sua especial sensibilidade para os cuidados de proximidade ao doente, importa apelar à reflexão sobre esta região do país, numa perspectiva não economicista, mas sim social, assumindo que o custo de tratamento do doente é necessariamente mais elevado no interior do país do que no litoral e que tal não pode ser razão suficiente, como foi feito no passado, para reduzir o investimento e o financiamento necessário para o normal funcionamento das unidades de saúde e para a não abertura de especialidades e de serviços que tão necessários são aos portugueses que ali habitam. A Unidade de Cardiologia de Intervenção da Beira Interior é um exemplo dessas valências que urge criar. Esta região aguarda há anos pela sua criação. A criação desta unidade permitirá a realização de ICP primária em caso de infarto agudo de miocárdio, em tempo útil para a sua realização aos cidadãos que estejam ou habitem nos distritos de Castelo Branco e da Guarda. E por isso, sabendo o conhecimento por parte do Ministério da Saúde desta problemática, queria questionar o Sr. Ministro a propósito do estado atual da criação desta unidade de cardiologia de intervenção da Beira Interior. Por outro lado, também queria aproveitar para questionar relativamente, e nesta lógica de cuidados de proximidade, tendo em conta que o Hospital do Fundão foi pioneiro em cuidados paliativos, gostaria de lhe perguntar se a aposta e o reforço dos cuidados continuados e paliativos terá especial enfoque também no interior do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de colocar uma questão muito específica que tem a ver com o novo e a decisão da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental, que obviamente é uma decisão positiva, não só porque era algo que estava previsto já há muitos anos, mas também porque corresponde a uma efetiva necessidade de prestar cuidados de saúde em condições físicas, em edifícios mais modernos e também com a dignidade necessária tanto para trabalhadores e trabalhadoras como para os próprios doentes. No entanto, durante todo este processo e desde que foi lançado mais no final do ano 2017 que foi lançado este concurso, ainda há questões e dúvidas que se mantêm, acima de tudo pelo menos para aqueles que são decisores políticos, não só no país, mas na cidade também, há um grau de incerteza ainda muito grande sobre matérias que para nós seria importante clarificar, sejam matérias sobre o novo hospital, sejam matérias sobre o que está previsto ou qual é que é o plano previsto para os edifícios do atual Centro Hospitalar de Lisboa Central. E desse ponto de vista, sabe-se hoje que, conforme várias declarações e documentos emitidos, a gestão clínica do hospital, e isso é de valorizar, será público ao contrário da construção do mesmo. Mas também se sabe que, objetivamente, o número de camas vai ser inferior ao que existe hoje em dia no Centro Hospitalar de Lisboa Central. E isso preocupa-nos porque, não só pelo facto de haver uma redução de camas, mas também porque isto vai implicar necessariamente alterações ou uma organização diferente também de várias especialidades e da divisão das próprias camas no Hospital de Lisboa Oriental. E até agora ainda não há informação sobre como é que, reduzindo o número de camas que atualmente existe e que em determinadas situações não é suficiente para responder às situações que são que acontecem neste Hospital Central, até porque vem gente de praticamente todo o país para o Centro Hospitalar de Lisboa Central em algumas situações, e portanto como é que isto se vai coadunar com a construção de um novo hospital e qual é que será a divisão desse mesmo número de camas. Mas por outro lado, e uma das questões que mais nos preocupa e que de facto não tem havido ainda resposta, tem a ver com o debate que tem existido em torno do que vai acontecer com os edifícios atuais. Em resposta a um ofício da Assembleia Municipal de Lisboa, o ano passado ainda, o Ministério da Saúde dava alguma indicação sobre o que é que iria acontecer a alguns dos hospitais. Diz que o Hospital de Dona Estefânia vai manter cuidados dedicados à criança. Diz também que sobre o hospital, os da Zona Central, nomeadamente os Capuchos, que irá ser encerrado, portanto também não sabemos para que é que será previsto este espaço. Sabemos também que espaços como a MAC também, e vou terminar, diz-se que serão para a saúde, mas não se especifica o quê. O São José diz-se exatamente o mesmo e, portanto, até agora não há nada de específico relativamente a um plano para este edifício. Aquilo que nos preocupa é, de facto, que eles possam manter o seu serviço à comunidade, seja com serviços de mais proximidade, cuidados continuados, cuidados paliativos. Estamos abertos a discutir o assunto, mas precisamos de saber qual é que é o plano que existe atualmente, e era essa a questão que deixávamos, porque, de facto, é muito preocupante que até agora o debate que existe em torno desta matéria é sobre suposições e não sobre nenhum plano específico, porque ainda não foi apresentado nenhum, e era essa a questão que deixava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tempo de palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria ainda colocar no âmbito dos cuidados de saúde primários uma questão relacionada com as unidades de saúde familiar. Há um tratamento diferencial entre as unidades de saúde familiar e as unidades de cuidados de saúde personalizados. Elas não têm os mesmos meios, os mesmos técnicos, as mesmas instalações, e por isso há aqui um tratamento diferencial, e nós não queremos que possa haver utentes de primeira e de segunda no acesso aos cuidados de saúde. Até porque há muitas regiões onde não há unidades de saúde familiar e se calhar não vão surgir, porque não é apetecível o surgimento de unidades de saúde familiar. E por isso é fundamental que haja aqui uma equidade de tratamento entre unidades de saúde familiar e unidades de cuidados de saúde personalizados. Ainda do ponto de vista das USF, como se sabe, Sr. Ministro, o PCP tem vindo a rejeitar a possibilidade de privatização em saúde. Está criado o modelo do USF tipo C, e embora não esteja aplicado, o Governo não deu passos decisivos para que este modelo seja definitivamente rejeitado e eliminado. Aliás, deu alguns passos noutro sentido, que é, por exemplo, entrega de serviços a misericórdias em termos de prestação de cuidados, e por isso entendemos que isso vai no sentido oposto àquilo que era necessário, que era a eliminação definitiva da possibilidade das USF de tipo C. No tempo que me resta, gostava ainda de, Sr. Ministro, colocar algumas questões da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que têm a ver com carências várias, nomeadamente carências de equipamentos que colocam algumas dificuldades no funcionamento, por exemplo, nos laboratórios centrifugadoras, reagentes que não existem. Isso só demonstra que aquilo que o PCP tem vindo a colocar é bastante necessário, que é os investimentos não podem ser pontuais, e para dar resposta à renovação de equipamentos tem que haver uma estratégia de apenas para dar resposta à renovação dos obsoletos. Tem que haver uma estratégia de renovação de equipamentos, de certo modo, estrutural. Há o problema das horas acumuladas. Só nos enfermeiros são mais de 50 mil horas acumuladas, nomeadamente no processo de transição das 40 para as 35, e isto não se resolve sem mais profissionais, porque não há tempo disponível, e ainda bem que se transitou para as 35 horas, que é um direito dos trabalhadores, ainda bem que foi feita essa transição. E por isso, ao contrário daquilo que seria a vontade do PSD e do CDS, que os trabalhadores trabalhassem as 35 horas, por isso ainda bem que se fez essa transição, mas agora têm que ser garantidos profissionais para que têm que ser garantidos profissionais para que aqueles trabalhadores possam até utilizar estas horas que têm acumulados. Estas carências profissionais levaram a que 8 diretores de serviço manifestassem do hospital em Beja, manifestassem esta carência de pessoal. Outra situação que tem que ser, e para terminar, tem que ser ultrapassada, Sr. Ministro, é as substituições temporárias às vezes ficam presas no Ministro das Finanças, e por isso é preciso que a situação se resolva, porque os profissionais fazem falta nos serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desejar-lhe as maiores felicidades. Agora não lhe desejei antes, mas queria desejar-lhe as maiores felicidades para a sua vida profissional e pessoal. Queria dar a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por comentar ao Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, queria falar-lhe dos problemas na saúde no interior, em particular no distrito de Castelo Branco, que, como sabe, são muito mais graves em muitas outras regiões do país. Falamos de uma das populações mais envelhecidas que temos em Portugal. Faltam mais médicos no interior, Sr. Ministro, faltam mais enfermeiros no interior, espera-se quase sempre mais por uma consulta de especialidade, espera-se quase sempre mais no distrito de Castelo Branco por uma cirurgia. Uma das promessas deste Governo foi a de fixar mais médicos no interior, mas os números, Sr. Ministro, mostram que falhou. Sr. Ministro, no Centro Hospitalar da Cova da Beira há tempos de espera para consultas de um ano e meio na otorrinolaringologia, quase 1000 doentes à espera. Na dermatologia, e falamos de consultas prioritárias, temos em média sempre 150 doentes a aguardar mais de um mês. Nas consultas normais de dermatologia, falamos de quase 1000 pacientes a desesperar um ano para serem consultados. Na oftalmologia, são quase 1200 doentes um ano à espera. Sr. Ministro, nas cirurgias, o cenário das listas de espera é talvez ainda pior. Espera-se quase 3 meses por uma cirurgia geral e falamos de quase 200 pessoas nessa situação. Na ortopedia, 407 doentes esperam quase um ano. Na otorrino, o tempo de espera é de mais de 2 anos no Centro Hospitalar da Cova da Meira. A questão é esta, Sr. Ministro. Onde é que ficaram os médicos que o Governo ia convencer a mudarem-se para o interior?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado
não
António Salles, do PS.
Ainda não terminei.
Ainda não acabou?
Não, ainda tenho tempo.
Joguei. É como fez uma pausa e eu estava já...
Mas não, era para respirar. Muito obrigado.
Respira à vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, outra questão concreta que eu queria colocar-lhe é esta. Porquê é que as unidades de saúde no interior não têm autonomia para contratar e continuam a ter de pedir autorização ao Ministério das Finanças? Abrem concurso, Sr. Ministro, os concursos ficam desertos, têm as vagas, têm a dotação financeira, para que é que é preciso pedir autorização outra vez? Depois, Sr. Ministro, no interior, em concreto no distrito de Castelo Branco, faz falta cardiologia de intervenção, pois o centro mais próximo está a 2 horas e meia de viagem de ambulância e, portanto, muito para além daquilo que é o prazo desejável de uma intervenção. A questão sobre esta matéria, Sr. Ministro, é: está ou não referenciada esta situação e este Governo tem ou não previsto fazer alguma coisa para o resolver? Depois, Sr. Ministro, no Hospital da Cova da Beira só existia um oncologista, que se reformou e há hoje cerca de 200 doentes a terem de ir fazer quimioterapia recorrentemente a Coimbra. Falamos, neste caso, Sr. Ministro, de 3 horas de ambulância para cada lado. E, na nossa perspectiva, não é humano obrigar doentes de oncologia, depois de uma sessão de quimioterapia, a terem que fazer 3 horas de ambulância para regressar ao seu domicílio. Também queria perguntar ao Sr. Ministro se esta situação está referenciada e se o Sr. Ministro pensa fazer alguma coisa para a resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Sr. Ministro, a minha questão tem a ver com o Centro Hospitalar do Oeste. Parece mais ou menos evidente que o modelo de gestão de hospitais de SPA, ainda que notassem algum nível de elevada qualidade e de excelência, não conseguiram permitir atingir os objetivos, nomeadamente em termos de sustentabilidade do sistema. Por isso, no dia 4 de março de 2016, o Sr. Ministro, quando a tomada de posse do atual Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste, anunciou na altura pela primeira vez a alteração do estatuto do CHO, de SPA para EPE, a fim de permitir uma maior agilidade na contratação de recursos na própria gestão corrente da instituição. Em 12 de outubro, o Centro Hospitalar do Oeste anunciou formalmente que solicitou alterações do Estatuto Jurídico. Em 24 de outubro, a propósito de uma greve de profissionais na altura subcontratados, o Sr. Ministro voltou a referir que a passagem para a EPE em janeiro de 2017 ajudaria a resolver a situação da precariedade dos trabalhadores. Em 13 de julho, durante uma reunião de trabalho em Caldas da Rainha, o Sr. Ministro refere que não se poderia ainda comprometer com um prazo exato para a passagem à EPE, mas que seria para breve. A passagem para a EPE, além da flexibilização da gestão, contribui, como é óbvio, para resolver problemas, nomeadamente ao nível da precariedade, e ajudará, com certeza, na contratação de mais profissionais. Relembro que, atualmente, cerca de 60% dos médicos que trabalham na urgência do Hospital de Caldas da Rainha são subcontratados, não dispondo o Centro Hospitalar do Oeste de um quadro próprio que assegure tranquilamente o funcionamento da urgência. Idêntico problema é também sentido com outras classes, como a enfermagem, agora também agravado por alguma saída de profissionais relativamente à questão do concurso para os centros de saúde, comprometendo de alguma forma o possível funcionamento de alguns serviços. Sendo certo que os hospitais da EPE vivem sob uma maior pressão política e social, verifica-se que os hospitais utilizam uma forte componente de monitorização estratégica do processo de planeamento e de sustentabilidade financeira. Para além de saudar o início das obras no serviço de urgência, há semana e meia, penso eu, num centro hospitalar do Oeste, e também perguntar-lhe se nos pode dar uma perspectiva mais ou menos definitiva da concretização da alteração do estatuto jurídico do CHO para EPE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A falar um pouco mais sobre o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Já sei que já foi aqui referido. Sr. Ministro, como se sabe, as alterações positivas que o Sr. Ministro anunciou e este Governo anunciou há uns tempos esta parte tardam, efetivamente, a ter efeito no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Como se sabe, existia um centro hospitalar criado pelo PSD, pelo governo PSD-CDS em 2013, e a situação em termos de saúde pública a nível hospitalar agravou-se exponencialmente. Reviro e recordo que em 2015 faltavam 304 profissionais de saúde no centro hospitalar do Algarve. Recentemente, fruto de um requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o governo confirma a necessidade de 167 profissionais, não é tão grave como no tempo do PSD-CDS. Sr. Ministro, efetivamente, e as áreas carenciadas, de acordo com a resposta, são várias: anestesiologia, dermatologia, infecciologia, medicina intensiva, neurocirurgia, neurologia, neuroradiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia e urologia. Sr. Ministro anunciou há pouco que irão ser contratados mais 20 médicos especialistas para estas vagas. Afinal, quais são as áreas que irão receber estes médicos especialistas? Sr. Ministro, ainda sobre o Centro de Reabilitação de Medicina Física de São Brás de Alportel. Como se sabe, a situação também tem vindo a agravar-se nos últimos tempos. Um centro de referência com 54 camas no total. Em setembro de 2016 tínhamos 41 camas ocupadas. Em março de 2017, 22 e agora apenas 18 camas ocupadas. Senhor Ministro, para quando a dotação orçamental para este centro, para quando a gestão autónoma para este centro, para efetivamente colmatar as dificuldades que o mesmo atravessa neste momento? E já agora, Senhor Ministro, coloco-lhe uma questão de âmbito mais lato. Tendo em conta que todos reconheceram no passado, inclusivamente este Governo, que a criação do Centro Hospitalar do Algarve foi um erro, devido, nomeadamente, à junção de todos aqueles hospitais, Portimão, Lagos, Faro e os serviços de urgência básica de Loulé, Albufeira e Vila Real Santo António, tendo em conta a distância, cerca de 80 quilómetros, Sr. Ministro, tendo em conta a dimensão do Algarve, que é mais de 150 quilómetros, afinal, a formação do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve não é persistir novamente no agravamento desse erro? Não será melhor, Sr. Ministro, tendo em conta as dificuldades que o Governo, pelos vistos, não consegue resolver? O Sr. Ministro diz que vai resolver no final do ano, no final do mês, e não se vê nada para o Algarve, Sr. Ministro. Afinal, não será melhor reverter o CHUA, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, dotando dois polos, tendo dois polos, um a Barlavento,
concluindo,
o Hospital do Portimão e o Hospital de Lagos, e outro a Sotavento.
Senhores
deputados, já agora, deixe-me terminar a minha intervenção.
Senhor deputado, mas tem de concluir, que já vai com mais um minuto.
Vou já terminar, Senhor Presidente. E outro a Sotavento, englobando, efetivamente, o Hospital de Faro, o Centro de Reabilitação de São Brás de Alportel, a Unidade de Ensino Superior. Não seria melhor, Sr. Ministro, tendo em conta que, efetivamente,
obrigado,
se não resolveu, não deu resultados no passado recente?
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria daqui de colocar-lhe uma questão, até porque o Sr. Ministro a abordou na sua intervenção inicial e que se refere à publicação das alterações ao regime de internato médico que foi publicado esta semana. Não negligenciamos dois aspectos que consideramos que são positivos e que vão num caminho positivo que estão plasmadas nessas alterações. Refiro-me concretamente à questão das 12 horas do serviço de urgência, aliás, aspecto que foi há muitos anos e tem sido há muitos anos reivindicado pelos jovens médicos, mas também pelos representantes dos jovens médicos, a reposição das vagas preferenciais que no anterior, nas anteriores alterações ao regime proferidas por PSD, CDS-PP foram retiradas. Consideramos que esse é um aspecto positivo, mas não podemos deixar de aqui referir alterações que consideramos que não beneficiam, bem pelo contrário, prejudicam, desagregam a formação especializada, designadamente aquilo que é o contínuo e que foi um dos fatores que levou ao reconhecimento internacional da formação médica especializada em Portugal. A possibilidade, a formação bietápica que aqui está plasmada é um aspecto que fragiliza o Serviço Nacional de Saúde, que deteriora, Sr. Ministro, os vínculos, a formação destes médicos e, obviamente, é uma passadeira vermelha para a existência de médicos indiferenciados. E, Sr. Ministro, relativamente aos médicos indiferenciados, o PCP demarca-se completamente da existência destes médicos indiferenciados, porque tem consequências para os profissionais, na sua carreira, na valorização da sua carreira, porque vão ficar sujeitos a contratos precários, a ser mão de obra barata para empresas prestadoras de serviços e, obviamente, também para o Serviço Nacional de Saúde, porque degrada a prestação de cuidados de saúde. Importa a este propósito referir, Sr. Ministro, que têm vários conselhos de administração nos feito chegar esta preocupação, para além dos médicos, de que um médico indiferenciado, porque não tem uma formação especializada, gasta mais porque escreve mais, meios complementares de diagnóstico do que um médico e especialista. E este também é um aspecto que nós devemos ter em conta quando nós desvalorizamos a formação médica especializada. E, portanto, Sr. Ministro, este é um aspecto que, de facto, nos afasta completamente deste regime agora publicado. Um outro aspecto que não acompanhamos e que nos demarcamos, que tem a ver com o pagamento da prova. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós temos dito, e aliás, aquilo que temos apresentado aqui no Parlamento, são medidas que devem ser no sentido contrário, ou seja, de criar condições no Serviço Nacional de Saúde para se aumentar as vagas, para se aumentar a capacidade formativa no SNS, dotando, de facto, o SNS de equipamentos, de meios, de profissionais... Concluo, Sr. Presidente, de profissionais séniores que possam fazer esta formação e não retrocedermos na formação médica especializada. Porque quem vai... as consequências no futuro são gravosas para estes profissionais, mas para a qualidade da prestação de cuidados que é assegurada no SNS.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, António André Topa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de pôr três questões ligadas ao Distrito de Aveiro, pelo qual sou eleito. Primeira questão, Sr. Ministro, em que situação se encontram os estudos da possível constituição da ULS de Entre Douro e Bouro? Segunda questão, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alvar diz que Aveiro talvez seja a capital do distrito sem um hospital de qualidade. Está assumido, segundo as palavras também do Sr. Presidente da Câmara, está assumido por um conjunto de entidades, Câmara Municipal, Centro Hospitalar de Baixo Voga, Universidade de Aveiro, ARS Centro e Ministério da Saúde, a vontade de alterar esta situação, apoiando a ampliação do Hospital de Aveiro. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se isto é verdade, se há vontade, e se há vontade, se o projeto vai avançar e, no seu pensamento, quando poderá avançar. Terceira questão. Há SES entre a SES Feira Arouca. Fala-se há muitos anos da construção de três unidades de saúde no Conselho de Santa Maria da Feira. A unidade de saúde Nogueira da Rejora, Sampaio de Oleiros, a unidade de saúde Canedo, Vale e Vila Maior e a unidade de saúde de Escapães, Mineiros de Paiás e Romaria. Há muitos anos que andamos a falar disto, o Presidente da Câmara reúne na ARS e diz que se vai fazer e que tudo está bem. O Conselho de Santa Maria da Feira não é como muitos conselhos do país que oferece os terrenos para a construção, portanto, o Governo já não tem o problema da aquisição dos terrenos. E a questão que aqui se põe é que eu também falo, por exemplo, na qualidade do tempo deste centro, desta unidade de saúde, que é de Canedo, Vale e Vila Maior, e gostaria de chamar a atenção de alguns aspectos. As coisas não se resolvem. Nós entramos, por exemplo, na unidade de saúde de Canedo e não tem uma sala de espera para os utentes. Tem 6 mil utentes. Tem uma entrada que serve de sala de espera. No inverno é extraordinariamente frio, no verão é extraordinariamente quente. Entramos na extensão de saúde de Vila Maior para tratar um pé diabético, que é o meu caso, por exemplo, e sentimos que não há água quente. Portanto, tem lá uma chaleirazinha para aquecer a água, para lavar o pé, por forma que a enfermeira, e muito bem, que possa fazer o tratamento. Não há aquecimento, ou seja, poderia haver aquecimento se tudo não estivesse pendurado, por exemplo, no aumento da potência do contador, que é uma coisa tão simples como isso, para ligar um aquecedor. E, portanto, Sr. Ministro, eu não venho aqui falar de números, porque aqui já se falaram muito de números, eu venho falar de situações concretas do país. Há coisas aqui, para quem passou uma vida inteira a ter os problemas e a realizá-los o mais rápido possível, que há coisas que não se entendem, como o meu colega aqui levantou, porque há questões que custam pouco dinheiro, aumento de potência, montar um aparelho ou dois de ar-condicionado, são situações que vem lá uma empresa, anda a ver, analisa, estuda e depois levanta uma série de problemas e andamos há anos nisto. Portanto, eu convidava o Sr. Ministro, eu até tinha muito gosto de convidar o Sr. Ministro, de me acompanhar, não na qualidade de Ministro e eu não na qualidade de Deputado, para nos sentarmos, por exemplo, na sala de espera da Unidade de Saúde de Canedo. para visitarmos uma unidade de saúde destas e sentirmos que muitas vezes há pequenas questões que eram facilmente resolvidas e que não são resolvidas por questões da burocracia. E a mim o que me interessa são as pessoas, não são os números. E, portanto, nós estamos... Eu não venho para aqui falar de coisas gerais, como há bocado se disse. Eu venho para aqui e eu não tenho vivência hospitalar. A única vivência hospitalar que tenho é como utente. E, sinceramente, sinto-me muito bem quando entro dentro do hospital deste país, porque sou uma pessoa serena, sou uma pessoa paciente quando existem os problemas, porque a minha educação permite-me definir que o Serviço Nacional de Saúde é um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, independentemente se estamos sobre resgate ou se não estamos sobre resgate, se a economia não cresce ou se a economia cresce. E eu, sinceramente, sempre me senti bem nos hospitais e no Centro de Saúde. Agora, que há situações que eu vejo profissionais de saúde que querem trabalhar e não conseguem trabalhar porque não têm os meios mínimos para trabalhar. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Até para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas desta comissão. É a primeira vez que eu venho aqui fazer uma pergunta. Não à comissão, mas ao Sr. Ministro. Também agradeço que, tanto quanto possível, me possa responder. A questão tem a ver com os precários do Centro Hospitalar do Oeste e, em concreto, diz respeito à questão de saber quando é que o Sr. Ministro se prevê que se possa avançar o concurso para a admissão dos 240 profissionais do Centro Hospitalar do Oeste que foram abrangidos pela realização de contratos a prazo de termo resolutivo e que estão à espera e que estão confirmados pelas comissões arbitrárias para a sua integração nos quadros do Centro Hospitalar do Oeste. Tudo está pronto para que os concursos se façam e se cumpra a derradeira fase de integração destes profissionais no Centro Hospitalar do Oeste, e a questão que está em suspenso é saber quando é que o concurso arranca e quando é que se pode perspectivar a integração desses profissionais no Centro Hospitalar do Oeste. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para, temos então o último Sr. Deputado a intervir, e não, como não podia deixar de ser, do Algarve, dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Nobre, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu não o faço com particular agrado, mas devo recordar a circunstância de a tomada de posse do Sr. Ministro ter sido uma tomada de posse que abriu um capital de esperança e de confiança e que, no caso do Algarve, a 11 de março de 2016, o Sr. Ministro cunhou essa esperança e essa confiança com uma afirmação muito perentória. Disse na altura, se bem me recordo, e passo a citar, eu comprometi-me que nós não entraremos no verão com dificuldades inaceitáveis no Algarve. Ora, desde logo eu achei essa consideração e esse compromisso demasiado otimista. Mas 2 anos volvidos e não 3 meses, eis que os problemas avolumam-se, não se desagravam, e os episódios que têm sido tornados públicos dão conta de alguns aspectos profundamente negativos. Por um lado, voltamos, coisa que não se verificava desde 2012, a ter doentes internados nos corredores dos hospitais do Algarve. E isso é algo que é um retrocesso significativo e que nós esperamos que a matéria seja corrigida o mais rapidamente possível. Mas poderíamos adivinhar que esses episódios, alguns que têm sido tornados públicos e que sublinham essa degradação e também alguma indignidade que há nas urgências e nos doentes que por lá passam, pudesse ser meramente pontual, ou seja, pudesse justificar por força dos picos de gripe ou pudesse justificar por outros fenómenos que, obviamente, teriam que ser compreendidos, porque, como o Sr. Ministro já disse muitas vezes, é impossível ter a capacidade instalada para responder de forma igual em todos os momentos e, obviamente, que o Serviço Nacional de Saúde não a pode garantir em todas as circunstâncias. Mas eu, no caso do Algarve, refuto liminarmente essa tese, Sr. Ministro. E há dados que manifestamente o comprovam. Olhe, em 2015, Este gráfico retrata os doentes que tínhamos internados nos serviços de urgência no Algarve. Tínhamos uma média de 5, 6 doentes durante o ano 2015. Em 2016 houve uma evolução negativa, mas essa evolução negativa não foi expressiva ao ponto de causar preocupação. Mas já em 2017, pelo contrário, tivemos um aumento exponencial dos doentes internados e que os episódios que temos tido conhecimento são a afirmação categórica que estes dados traduzem essa degradação do serviço. Ora, isto é motivo de maior importância e eu julgo que há algumas razões que te ponham neste sentido. Primeiro, porque os serviços de urgência básica já não dão resposta, têm capitulado no Algarve e é importante corrigir essa matéria. O Sr. Ministro tomou medidas, designadamente, convocando o CMR Sul, que nós achamos que é uma matéria muito difícil porque o CMR Sul tem uma missão muito própria e temos receio, como tivemos a ocasião de manifestar várias vezes, que a sua missão seja desvirtuada e que por via disso passe a ser um hospital de urgência, de retaguarda e não assegure aquela missão diferenciadora que tem tido e que tem dado frutos ao longo dos últimos 10 anos e, portanto, há esta incapacidade de resposta. Esta incapacidade de resposta resulta muito em sobrelotação. Hoje esta questão dos três diretores de missionários também aflora esta matéria. Mas a questão que eu coloco ao Sr. Ministro é como é que nós a conseguimos resolver, por um lado, e por outro lado, quando se diz, e bem, que o Algarve deve ser uma prioridade na saúde porque apresenta as piores condições da oferta assistencial e também tem esta concorrência entre o privado e o público, que eu acompanho na íntegra as afirmações do Sr. Ministro a esse respeito, porque é que nós vamos a balançar-nos a fazer quatro hospitais e o Hospital Central do Algarve, que era o segundo na lista das prioridades a nível nacional, desaparece dessas prioridades. E, portanto, isto é incompreensível e é preciso que o Sr. Ministro tome, de uma vez por todas, as medidas de modo a honrar aquele compromisso que firmou e que foi bem acolhido por todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, se me permitirem...
Por uma hora...
Eu vou prometer, vou procurar ser eficiente na resposta para também poupar a entrada pelo tempo do almoço, sabendo que à tarde temos o debate quinzenal, mas por isso mesmo, se acharem bem, se estivessem de acordo, eu respondia tematicamente, porque há matérias que os senhores deputados vários abordaram, nomeadamente o Algarve. Começava pela questão que o Sr. Deputado Cristóvão Norte aflorou. Bom, quando nós olhamos para... Como sabem, nós todos estudamos isso, quer dizer, um circuito... produtivo de qualquer processo em que nós nos envolvamos tem classicamente aquela tríade da estrutura, processos e resultados, não é? Nem sempre quando nós intervimos na estrutura, seria por exemplo fazer um hospital novo de raiz já, ou no processo alterar modelos nacionalizando uma coisa, como ou trazendo o centro de reabilitação para a esfera pública, tirando o privado ou acabando com o SUA, que são medidas de processo, nada nos garante que os resultados que vamos tirar daí sejam de facto aqueles que nós pretendemos. Porque existem muitas destas questões, variáveis de confundimento, variáveis de perturbação, que fazem com que receitas aplicadas em determinados pontos do país não tenham necessariamente os mesmos resultados noutros pontos. Comecemos pelo Algarve, pela questão da estrutura. Nós hoje temos, senhores deputados do Algarve, temos, em relação a 2015, mais 315 profissionais na região do Algarve. Eu repito, mais 315. Desses profissionais, 193 são médicos. Destes 193, 123 são internos, ou seja, médicos especialistas, temos mais 70. 70, o que numa região como o Algarve não deixa de ser relevante. O mapa de vagas, estamos a falar de variações líquidas. Senhores deputados, hoje o despacho que vai sair daqui a pouco das vagas, e acho que um dos senhores deputados fez esta pergunta, não sei se foi o senhor deputado do Bloco de Esquerda, quais são as especialidades? Bom, por exemplo, nós, foi os gabinetes dos dois secretários de Estado que trabalharam isto no mapeamento da distribuição dos recursos, fizeram um esforço enorme e o Algarve é claramente a região do país que tem maior concentração de vagas, sobretudo em especialidades críticas. 6 vagas para anestesiologia, 5 vagas para cirurgia geral, 5 vagas para medicina interna, 4 vagas para ortopedia e depois uma série de casos com 1-2 vagas noutras especialidades. Senhores deputados, a minha inquietação ao dia de hoje e a da minha equipa governativa é saber, destes 31 que aqui estão, quantos vão aceitar ir para o Algarve. Nós não podemos desistir porque o Algarve, à semelhança, aliás, de outras regiões do país, como eu tenho referido, é demasiado importante do ponto de vista estratégico para não ter um pilar público da prestação de cuidados forte, competitivo. Mas, claramente, que o novo hospital no Algarve fará sentido, claramente que fará. Tenho dúvidas, Sr. Deputado, se a transformação do sistema, do estatuto jurídico, resolve alguma coisa. E estamos hoje a pagar o preço, tal como tínhamos pago com a Amadora Sintra, das transições à pressa, mal feitas, entre estatutos e entre setores. Quando nós incluímos uma instituição ou uma entidade num domínio, foi o caso da Amadora Sintra, na gestão privada, os custos de recuperação, não é custos financeiros, os custos operacionais e os custos, digamos, de estabilização duram muitos anos. E o mesmo está, infelizmente, a acontecer com o Centro de Reabilitação, que nós esperamos, apesar de tudo, compromisso perante Vossas Excelências, que aquilo que a administração do SUA disse seja verdade. Os 24 enfermeiros foram autorizados para a primeira fase e nós temos que pôr o Centro de Reabilitação do Sul a funcionar, como dizia o Sr. Deputado Cristóvão Norte, não como uma unidade de retaguarda ou de apoio ao hospital, mas mantendo o perfil de diferenciação e de excelência que ele tinha até aqui. Agora, senhores deputados, nós quando o domínio privado entra nas instituições, é-lhe permitido aquilo que ao domínio público não é permitido, que são os jogos de incentivos, nomeadamente ao nível das remunerações. E, portanto, a agilidade contratual, as contratações mais rápidas, os bónus, os prémios, nós, no modelo público, não temos, e eu diria, ainda bem, que não temos esse modelo. Agora, temos que ter modelos, como, por exemplo, são os centros de responsabilidade integrada, que permitam que os profissionais mais dedicados e mais envolvidos possam ter compensação, como têm hoje na cirurgia adicional ou na atividade adicional. E nós entendemos que o Centro de Reabilitação do Algarve, do Sul, deve ser, ou o Hospital do Algarve deve promovê-lo a Centro de Responsabilidade Integrado para que haja a captação e a fidelização de bons profissionais num serviço que é de grande qualidade e que o Algarve precisa rapidamente de recuperar. Continuando com esta agregação de respostas, sobre os precários e sobre o Oeste. A questão está tratada, Sr. Deputado. A questão dos precários, Sr. Deputado Heitor Sousa, está tratada, penso que saberá o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Está despachado a integração dos precários do Oeste na função pública. Neste momento, a outra questão que o Sr. Deputado António Salles levantou sobre o SO está, de facto, finalizado. Os trabalhos conjuntos entre o Ministério da Saúde e as Finanças estão concluídos e, portanto, estamos numa fase de procedimento legislativo. Temos as obras a serem feitas. Temos também que fazer algum investimento em Torres Vedras, que está um hospital bastante envelhecido e degradado. E o Centro Hospital Oeste precisa, de facto, desses investimentos. Mas, e aqui respondo ao conjunto dos senhores deputados, porque isto merece alguma reflexão. O Centro Hospitalar da Escala do Oeste, que inclui Caldas da Rainha e Torres Vedras, está assim, e Peniche, está a 50, 60, 70 quilómetros de Lisboa. E a dificuldade de fidelizar profissionais é aquela que nós conhecemos. Portanto, há aspectos que têm que ver com a mobilidade e com a atração dos profissionais que não estão verdadeiramente percebidos. Senhora Deputada Fátima Ramos, tinha dito, aliás, ali informalmente no corredor e reafirmo aqui formalmente, é evidente que a unidade de queimados que Coimbra não tem vai passar a ter, quando eu digo unidade de queimados pediátricos. Aquilo que o Grupo de Trabalho fez foi um estudo técnico para a apreciação política do Secretário de Estado da Junta e da Saúde. A decisão política é clara. Coimbra, não vale a pena explicar pela razão geográfica que todos nós percebemos, Coimbra foi central na resposta às calamidades de junho e de outubro. É uma cidade que está incrustada numa região de altíssimo risco. Para além disso, tem, de facto, equipamentos de saúde de muito boa qualidade. E a resposta que Coimbra deu ao conjunto dos incidentes graves de junho e de outubro foi reconhecida por todos, e o que nós temos que fazer não é diminuir Coimbra, antes pelo contrário, é valorizar e reforçar Coimbra, quer o centro hospitalar, quer a unidade de queimados. Quanto à maternidade, nós aguardamos que o ARS e o centro hospitalar nos apresente a proposta final. Como sabe, esta matéria tem sido discutida na região e na cidade. O município até tem uma posição diferente da posição da ARS. Nós queremos que essa posição seja consensualizada e, portanto, a questão da nova maternidade, naturalmente, enquanto compromisso, está em cima da mesa e será mantida. Senhora deputada Ana Rita Bessa, creio que, fez a questão sobre o plano dos investimentos discriminados. Senhora deputada, nós vamos enviá-lo diretamente para a Comissão, em papel. Ele está disponível, de facto, online, mas está descrito unidade a unidade, hospital a hospital e centro hospitalar a centro hospitalar. Portanto, é fácil ver qual é o investimento e qual é o status. O status tem três condições. Ou está concretizado, ou está em curso, ou está em projeto. Está em plano. E, portanto, essa grelha será enviada ao Sr. Presidente para distribuição, mas está, de facto, esse compromisso foi realizado. A Sra. Deputada Isaura Pedro falou sobre os USFs. Confirmo, Sr. Deputado Isaura Pedro, creio que não está na sala, que vamos cumprir os objetivos das USFs na legislatura e vamos fechar a legislatura com mais USFs do que a legislatura anterior. E também lhe queria transmitir que a questão da Oncologia de Viseu está claramente em cima da mesa e, portanto, esse compromisso que já está assumido politicamente pela Secretaria de Estado da Saúde será concretizada. Sr. Deputado João Marques, creio que eu também houve outro senhor deputado que levantou a questão da Cova da Beira e da questão da unidade de cardiologia de intervenção. Foi já dada luz verde pela Secretaria de Estado Adjunto e da Saúde para a criação da unidade de cardiologia de intervenção no Centro Hospitalar da Cova da Beira. Portanto, isso é uma matéria que está autorizada e decidida. E, naturalmente, que acompanhamos a reflexão que foi feita sobre a prontidão do socorro ou o atendimento em tempo rápido aos doentes coronários agudos e, portanto, que faz sentido nos pontos de rede que a Cova da Beira tenha essa funcionalidade. O Sr. Deputado José António Silva levantou a questão dos medicamentos, quatro questões. Os genéricos estão a subir, os genéricos em geral, e o objetivo mantém-se para o final da legislatura. Esqueceu-se de falar dos biosimilares, que no tempo do governo anterior estavam em 5% e estão em 30%, e é uma componente importantíssima da despesa, e portanto esse caminho está a ser feito. Sobre a doença inflamatória do intestino, depois no final o Sr. Estado Adjunto de Saúde dará informação sobre o que está a ser feito, e finalmente sobre o medicamento do Parkinson, a informação que me foi dada é que o Infarmed está mesmo em processo final de avaliação e de decisão. O Sr. Deputado António Topa, para além de ter feito uma reflexão muito séria e muito, eu diria, independente do ponto de vista partidário sobre o sentimento que tem em relação ao SNS, que eu acompanho, acompanho também o convite que me fez para irmos dar uma volta pelo Distrito de Aveiro. E queria lhe dizer que é tudo verdade o que o Presidente da Câmara e o Reitor e o Hospital disseram. Nós temos que dar um impulso a Aveiro, que sendo uma cidade com bons níveis de desenvolvimento, com uma belíssima universidade, não tem tido um hospital à altura que acompanhasse as expectativas da população. É por isso que vamos criar o Centro Académico Universitário com a Universidade de Aveiro e é por isso que estamos a trabalhar em conjunto para fazer as ampliações e a melhoria global do Hospital de Aveiro. Quanto à questão do contador, os seus deputados imaginam que a obrigação do Ministro é responder ao Parlamento. E esta terceira ronda tem uma utilidade prática, que é expor o Ministro ao detalhe do funcionamento do SNS. Eu confesso que nunca pensei, no meu tempo político, que fosse confrontado com o problema do contador do Centro de Saúde ou da Unidade de Canedo. Mas a senhora Secretária de Estado da Saúde, que é da região, explicou-me que o problema do contador era muito mais complexo do que aquilo que o Sr. Deputado António Topa podia fazer crer. É que o edifício não tem condições para o acréscimo de potência da energia do contador. Portanto, se é assim, Sr. Deputado, eu vou já telefonar quando sair daqui a apresentar a ARS do Centro, que é verdadeiramente quem tem que tratar da questão do contador de Canedo, embora eu esteja, como estou sempre, à vossa disposição. Canedo. Ah, o contador é de onde?
Vila Maior.
Vila Maior. Muito bem. O Centro de Saúde da Madalena, a senhora deputada do... A senhora deputada... A ULS está neste momento no gabinete, mas eu passaria no fim, portanto o senhor Estado Adjunto falaria da ULS Tentador e Voga, falaria das doenças inflamatórias do intestino e responderia ao senhor Deputado Jorge Falcato sobre os produtos de apoio. Portanto, o senhor Estado Adjunto, depois, com a licença do senhor Presidente, faria essa resposta. Senhora Deputada do PCP, Diana Ferreira, levantou a questão das obras de Santo Tirso e do Pova de Varzim e Vila do Conde, que nos preocupam muito e que estamos a procurar ultimar as portarias de extensão de encargos para que elas possam ser autorizadas. E dizem-me também que o Centro de Saúde da Madalena está a avançar e que está também a aguardar a portaria de extensão de encargos para começar. Visto Tribunal de Contas, peço desculpa. Centro de Saúde da Madalena, visto Tribunal de Contas. A Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, levantou a questão do HLO e dos velhos hospitais. Sra. Deputada Isabel Pires, o que vai acontecer em Lisboa é que Lisboa está, neste momento, a iniciar um processo de transformação estrutural da sua rede hospitalar. Quando nós falamos de camas, temos que reconhecer que o que é preciso fazer não é reduzir camas, eu já disse isso hoje aqui, é aumentar camas, mas temos que olhar para a região de Lisboa e Vale do Tejo à luz do seguinte. O Hospital Garcia de Horta está a iniciar um processo de ampliação. O Hospital do Seixal está autorizado a lançar o projeto, o concurso para projeto. Sintra vai arrancar também este ano, penso que já em obra, no final do ano, e irá integrar o Centro Hospitalar Fernanda Fonseca, cujo hospital principal, que é o HFF, passará no final do ano ao Hospital Polivalente. Vai haver ajustamento na lotação oficial do Lisboa Norte e do Lisboa Ocidental. E, naturalmente, que este ajustamento que é feito na estrutura e no funcionamento dos hospitais da rede da área metropolitana de Lisboa terão efeitos sobre a cidade. Lisboa não pode prescindir de ter um hospital de proximidade, como sempre nós dissemos. E temos também sido dito, nós, a saúde, que consideramos ser o Hospital São José, o hospital em melhores condições, até de custo, de transformação para que seja esse hospital de proximidade. Dito isto, Lisboa tem uma carência muito grande de cuidados continuados integrados relativamente à qual nós estamos a trabalhar. Está neste momento em obra no Hospital Polivalente cerca de 55 camas. Está um pré-acordo feito com o velho Hospital Militar na Estrela com a Santa Casa da Misericórdia com mais 50 ou 60 camas. Mas camas de agudos também serão necessárias. E, portanto, Sr. Deputado Isabel Pires, no somatório das camas do Lisboa Oriental em Chelas e do Hospital de Proximidade, nós teremos seguramente, no fim deste tempo, mais camas de agudos do que temos hoje na situação atual. Sobre a questão do pagamento da prova e a prova de acesso, eu pedi depois também ao Sr. Secretário de Estado Adjunto que respondesse à Sra. Deputada Carla Cruz. Quanto à questão das USFs do tipo C, Sr. Deputado João Ramos, não temos nenhuma intenção política de as realizar, já aqui disse várias vezes em audições, e aquilo que foi feito com o apoio das Misericórdias do Distrito de Setúbal não tem nada a ver com USFs do tipo C, tem que ver com uma situação pontual, como aliás temos no centro do país, de não havendo resposta pública ainda, dar resposta aos doentes com os recursos que sejam possíveis através de parcerias, nomeadamente com o setor social. Quanto ao Centro Hospital Vila Nova de Gaia Espim, que foi aflorado por vários dos senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu tenho dito várias vezes que as entidades públicas e empresariais têm autonomia e têm responsabilidade para fazer juízo sobre aquilo que é a gestão do seu dia a dia. E, portanto, a questão dos enfermeiros, dos 12 enfermeiros que têm sido recorrentemente falada, é uma questão da estrita competência interna do hospital. Se o hospital entende que os tem que contratar, tem que informar naturalmente à CSS dessa circunstância e eles serão contratados. Se o hospital entende que dentro daquilo que é o seu processo de gestão interna não necessita de os contratar, nós não podemos estar a fazer, como eu tenho dito, gestão constante ou permanente das entidades públicas e empresariais que têm autonomia, que têm conselhos de administração e têm a obrigação de fazer essa avaliação e essas propostas. Eu creio que terei passado, em relação às questões que me foram colocadas, a praticamente todas. Pedi então licença ao Sr. Presidente que passasse a palavra ao Sr. Secretário Adjunto da Saúde para responder às questões que estão em aberto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Começando pela questão da OLS Interboga, o projeto que está a ser finalizado pela Administração Regional de Saúde do Norte deverá ser entregue nesta primeira quinzena de março ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças para ser avaliado e para ser implementado. Portanto, estamos a aguardar a proposta final que há de vir de modo a iniciar todo esse processo. Sobre a questão das ajudas técnicas e respondendo ao Sr. Deputado Jorge Falcato, em primeiro lugar agradecer o facto de trazer este tema aqui à Comissão Parlamentar de Saúde, que é um tema na defesa com o conceito dos mais vulneráveis e daqueles que por vezes são esquecidos. E eu gostava de referir um trabalho sério e profundo que tem sido feito ao longo destes 2 anos nesta área. E eu recordo, o nosso deputado sabe até melhor do que eu, o calvário que passavam estes doentes e as suas famílias a ter que obter 3 orçamentos, a ter que adiantar o dinheiro e a ter que receber menos que os 100% que caberia e muito do material não era sequer englobado nas ajudas técnicas. E o que nós tivemos foi mudar isso tudo. E o que já estava uma coisa diferente ainda, que era a falta de regulação e de gestão de todo o processo. Eu não sei se tem essa noção. Conforme os meses, os doentes variavam o preço dos dispositivos. Conforme a região do país, o preço exatamente para o mesmo objeto era diferente. Significava iniquidade. E, acima de tudo, significava que não havia defesa do real interesse dos utentes. E o que fizeram foi mudarmos isso tudo. Introduzimos na PEM, de forma que os doentes tivessem maior acessibilidade, podem levantar as suas técnicas em qualquer farmácia e isso aumenta muita facilidade. Não precisam de obter orçamentos, não precisam de adiantar nenhuma verba para esse fim, isso mudou radicalmente a vida de muitos destes doentes. Estabilizámos os preços, de modo que em todo o país o preço de cada um dos dispositivos fosse exatamente o mesmo, na defesa do interesse público. Permite-nos também ajudar a combater a fraude, e combater a fraude é defender os utentes. Passámos muitos destes dispositivos que estavam ainda cobertos a 90% para 100%, de forma a ficarem totalmente isentos, isto é, houve um aumento aqui de 10% dos encargos de Estado relativamente aos mesmos, e aumentámos, e é bom sublinhar, o número e a variedade dos dispositivos médicos. Havia áreas, nomeadamente na área respiratória, por exemplo, do qual uma grande parte dos dispositivos não estavam sequer abrangidos no passado pelas ajudas técnicas. Aumentámos o leque dos dispositivos. Temos agora dados de gestão que nos permite, por um lado, perceber o que é que se passa no país, combater iniquidades e combater a fraude. Com isto tudo, o que nós verificamos foi que aumentámos a despesa, porque aumentámos a capacidade de resposta e aumentámos a disponibilidade e a acessibilidade aos utentes. E, portanto, neste caso, eu devo dizer que, independentemente de devermos melhorar alguns aspectos, é verdade, o caminho não está ainda concluído, eu diria que nós já fizemos um longo caminho no aumento da acessibilidade dos utentes e no aumento da melhoria da cobertura nesta área, que é uma área crítica. E, portanto, diria-lhe ao Sr. Deputado que estamos a trabalhar, mas se olharmos já 2 anos atrás, o caminho agora é totalmente diferente para os doentes e para os seus familiares, totalmente diferente. Relativamente à questão do Sr. Deputado, do deputado José António Silva, sobre a questão dos medicamentos, sobre a doença inflamatória intestinal.
Sr. Secretário de Estado, mas diga, não me respondeu às minhas perguntas.
Quais especificamente? Desculpe, Sr. Deputado.
Obrigado ao Sr. Deputado. Obrigado. O Sr. Deputado...
Para as questões que eu levantei.
E em relação aos catéteres, respondo de forma mais ou menos fácil, que é, volto a dizer, nós aumentámos o leque de dispositivos que estão agora incluídos e qualquer outro dispositivo que por alguma razão não esteja atualmente incluído e que por vezes tenha chegado essa informação dos utentes, das associações de utentes ou até de médicos, temos sempre pedido ao informante exatamente para isso, fazer a avaliação custo-benefício, integrar na lista e poder ser prescrito na PEM. E, portanto, qualquer dessas questões, agradecemos até que nos façam chegar, que nós...
Oh, Sr. Deputado, não há, as perguntas foram feitas, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Ministros, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro responderá. Teremos mais oportunidades dia 11 de abril, cá estaremos outra vez.
Uma nota só para fechar isto é que do nosso lado não há nenhuma orientação para restringir o acesso e, portanto, significa na prática que qualquer dispositivo, ou pela entidade que fabrica, ou pelo médico que prescreve, ou pela ação de utentes, fazemos chegar, de modo a que nós encaminhamos para o Infarmed, que é a entidade em Portugal competente, para avaliar exatamente a sua exigência ou necessidade nesta área, avaliar a questão do preço e, naturalmente, incluir na lista dos dispositivos que podem ser prescritos. Sobre a questão do Sr. Deputado José António Silva, Eu agradeço a oportunidade de podermos esclarecer algumas questões relacionadas com esta área. A primeira, vale a pena sublinhar aqui que a dispensa destes medicamentos é gratuita para os doentes e continua a ser. Esta é uma questão que é importante. Que é importante. A segunda tem a ver com a questão da prescrição. Sim. Há duas notas que têm a ver com a acessibilidade. O que o Sr. Deputado trouxe aqui foi lista de espera de gastroenterologia, que é muito diferente, lista de espera para consultas de doença inflamatória intestinal, muito diferente. Eu trago só aqui o texto, e se me permitem só, vou reler aqui duas partes que interessa, que é do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal, que são os profissionais que tratam no dia-a-dia, em todo o país, estes doentes. E o que é que dizem estes profissionais? A estratégia, que foi publicada pelo Sr. Secretário de Estado anterior, não conduz a uma redução da acessibilidade dos doentes, porque no âmbito da gastroenterologia, todos estes doentes, com terapia biotecnológica, são seguidos e orientados nos hospitais do SNS. A doença inflamatória intestinal exige uma abordagem multidisciplinar, que englobe gastroenterologistas, cirurgiões, infectologistas, com treino iniciado de experiência que só existe em ambiente hospitalar. Recordam aqui que isto não é uma terapêutica da primeira linha, é uma terapêutica com elevados efeitos laterais que tem que ser monitorizada por médicos com elevada experiência inseridos em equipas multidisciplinares por duas razões: melhorar a qualidade e defender a segurança dos utentes. Eu repito, melhorar a segurança dos utentes. Dizem os especialistas que, tanto as propostas que foram incluídas no despacho do Secretário de Estado anterior visam, nas palavras deles, defender os utentes, que já esclareceram isso aos dos doentes e que, acima de tudo, de acordo com os especialistas, não há nenhuma fundamentação económica nesta gênese. Isto é, do lado de quem trata estes doentes, não vêm nem questões económicas, nem questões de acessibilidade. Agora, o que eles defendem, seguramente, é que estes doentes sejam vistos nos melhores locais, pelos melhores especialistas, que significa treino, experiência e inserção em equipa multidisciplinar. Eu recordo que este tipo de fármacos tem vários efeitos laterais que não são deficientes e que têm que ser bem geridos em ambiente que defenda o interesse dos utentes. Referem também no fim, e quando falava na questão dos fármacos, referem também no fim que vale a pena comparar o uso dos biosimilares, quando prescritos, em termos percentuais nesta área, quando prescritos em centros privados e centros do SNS, a diferença é notória e vale aqui a pena sublinhar as razões por quais isso acontece. Agora, a questão básica que eu gostava de sublinhar era a seguinte: os especialistas desta área defendem que não há limitação à acessibilidade, que este tipo de abordagem não tem questões económicas subjacentes e que, acima de tudo, a importância é defender a qualidade e a segurança dos utentes e que só é assegurado em ambiente multidisciplinar por equipas experientes. E foi isso que aconteceu. Muito obrigado.
Bem, está terminada a nossa reunião. Quero agradecer ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e aos Srs. Deputados. Dou por encerrada a nossa reunião mais uma